Valles. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, bem como as Sras. E o Sr. Secretário de Estado que a acompanham. Temos agora como ponto dos trabalhos a audição regimental à Sra. Ministra de Estado e da Presidência. A audição decorrerá nos termos regimentais, com uma intervenção inicial de parte da Sra. Ministra, por um período não superior a 15 minutos. Seguido depois de uma primeira ronda, começando pelo principal partido da oposição, 9 minutos ao Partido Social Democrata e ao Partido Socialista, 8 minutos ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, 7 minutos ao CDS-PP e ao PAN e 3 minutos ao Sr. Deputado, único representante do Chega. Haverá depois uma segunda ronda. A Sra. Ministra responderá sempre por igual tempo relativamente a estes pedidos de esclarecimento. Haverá depois uma segunda ronda com os senhores deputados e as senhoras deputadas que se inscreverem, começando naturalmente pela senhora deputada independente, a senhora deputada não inscrita, Joacim Catar Moreira, se pretender inscrever-se. 2 minutos a cada senhor deputado nesta segunda ronda e a senhora ministra, no final, responderá por um tempo idêntico ao das questões que lhe forem colocadas. Vamos então iniciar a audição, dando a palavra desde já à senhora ministra de Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos os senhores deputados. Sr. Presidente da Primeira Comissão, senhoras e senhores deputados, num ano o país e o mundo enfrentaram a maior crise de saúde pública deste século, uma crise sem precedentes que obrigou a medidas também elas sem precedentes. Num tempo particularmente exigente, soubemos enquanto sociedade ter a determinação e a serenidade para lidar com as circunstâncias sanitárias, sociais e económicas muito difíceis. Contrariamente ao que acontecia há um ano, é hoje unânime que estamos a atravessar uma crise com consequências muito diferenciadas. Aquilo a que muitos chamaram uma crise completamente democrática revelou-se, como todas as crises, uma crise com impactos muito diferenciados. Diferenciados em função do estado de saúde, diferenciadas em função da situação económica de cada um, diferenciadas em função das desigualdades estruturais da nossa sociedade. Cabe-nos agir para minimizar essas consequências, desde logo na proteção das vítimas de violência doméstica, cuja vulnerabilidade foi naturalmente agravada no ano de restrições sociais que atravessámos. Foi nossa prioridade proceder de imediato ao reforço de meios e de mecanismos de proteção das vítimas para garantir que, mesmo em confinamento, lhes era e é prestado o apoio de que precisam. Desde março de 2020, alargámos e diversificámos os canais de atendimento. Em pouco mais de um ano, as linhas de atendimento da SIG e a nova linha 3060 receberam cerca de 2 mil pedidos de ajuda. Criámos estruturas de acolhimento de emergência que acolheram 421 vítimas neste ano. As 63 estruturas de acolhimento da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, que estiveram sempre em funcionamento, acolheram no total mais de 2.500 pessoas desde o início da pandemia. A difusão de várias campanhas de sensibilização, designadamente a campanha Segurança em Isolamento e a campanha Eu Sobrevivi, funcionaram como formas de mostrar a todos que estavam em casa que existia uma forma de pedir ajuda. Mas sabemos que, também ao nível do emprego e da situação económica, as mulheres são dos grupos mais afetados pela atual crise. As mulheres são dominantes nas profissões que estiveram na linha da frente da luta contra a pandemia, da saúde ao apoio social, passando pelo setor da limpeza, como são dominantes no trabalho não pago, verificando-se um aumento das horas dedicadas ao acompanhamento de menores e idosos neste período. Para desenhar políticas públicas que permitam colmatar e combater estes efeitos, a produção de conhecimento e os dados sobre impactos são fatores essenciais. A Fundação para a Ciência e Tecnologia procurou, logo no final da primeira vaga, garantir as condições para que os efeitos da pandemia sobre as mulheres fossem adequadamente estudados e analisados. O concurso Gender Research for Covid, com a dotação de 500 mil euros, foi uma resposta pública crucial para apoiar novos estudos sobre os impactos de género na pandemia. Estimularam-se novos trabalhos de investigação sobre os constrangimentos colocados pelas relações sociais de género na reação individual, familiar, económica e sanitária, de modo a facilitar e orientar estratégias informadas para combater a desigualdade de género. Foram analisadas 140 candidaturas que deram origem a 15 projetos, nos domínios da violência contra as mulheres, do mercado de trabalho, dos estereótipos e papéis de género. Também com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, assumimos como tema prioritário os impactos socioeconómicos da Covid-19 nas desigualdades entre mulheres e homens, incluindo a matéria de rendimento. Um dos objetivos passa pela apresentação de uma proposta de conclusões do Conselho, no próximo mês de junho, sobre o impacto socioeconómico da Covid-19 na igualdade de género. Como base para o fundamento destas conclusões, foi solicitado ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género a produção de um estudo com alguns dados preliminares tornados públicos no início deste mês. Entre eles, é possível observar o impacto no emprego em 2020, com Portugal a ser dos países onde o tempo de trabalho mais se reduziu e onde este indicador registra maior assimetria de género com desvantagem para as mulheres. Neste aspecto, sublinha-se que as mulheres são maioritárias nos trabalhadores englobados pelo layoff simplificado de apoio à manutenção de emprego, com mais de 490 mil trabalhadoras abrangidas. Como sempre, assinalamos, a emergência da resposta à pandemia não eliminou a urgência das políticas que tínhamos em curso. Concretizámos já a maioria das ações previstas na resolução do Conselho de Ministros 139/2019, com destaque para o Plano Anual de Formação Contínua, cujas formações se iniciam nas próximas semanas. Abrangendo mais de 12 mil formandos numa primeira fase, este plano vai disponibilizar mais de 7 mil horas de formação certificada, estruturada em 3 percursos formativos, num total de 14 cursos. Como dissemos na última audição, investimos também no reforço das respostas no domínio da proteção de crianças e jovens vítimas de violência doméstica, através de um aviso de 2,8 milhões de euros que encerrou no passado dia 15 e para o qual recebemos 37 candidaturas, cobrindo as 21 comunidades intermunicipais previstas. Permitam-me igualmente realçar a abertura em fevereiro do novo Gabinete de Apoio à Vítima no Centro Nacional de Apoio aos Imigrantes da Região Norte, na cidade do Porto, que se junta à estrutura que abrimos em Lisboa no final do ano passado, providenciando uma resposta especializada e interseccional para estas vítimas. Ainda no âmbito da luta contra as desigualdades e dando cumprimento ao programa do Governo e a uma resolução deste Parlamento, o Governo colocou em consulta pública no passado dia 9 de abril a proposta daquele que é o primeiro Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. É um documento que visa a definição de uma estratégia de atuação nacional que reforce os meios destinados à prevenção e ao combate ao racismo através de medidas transversais e direcionadas aos vários setores e que conta com os contributos de diferentes áreas governativas. Vem dar resposta à necessidade há muito sentida de promover um conjunto de medidas que aliem o repúdio da discriminação formal com o desenvolvimento de um programa de combate às desigualdades estruturais e de promoção da mobilidade social. O combate ao racismo e à discriminação racial e étnica é um desafio da sociedade portuguesa, um desafio que apenas será superado através de uma estratégia de atuação nacional que envolva a sociedade no seu conjunto e que vá para além da proibição e da punição da discriminação racial. E é por isso tão importante poder contar com os contributos dos cidadãos na construção desta estratégia, para a qual foram fundamentais as recomendações do Grupo de Trabalho para a Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação, assim como das várias entidades e organismos consultados e das diferentes áreas governativas, identificando 10 áreas prioritárias de intervenção, desde a educação ao ensino superior, trabalho, emprego, segurança, habitação, justiça, juventude e desporto, cultura e mídia, com participação política e sociedade civil. Na versão final do plano, que se espera seja aprovada até ao final deste semestre, as medidas estarão associadas a metas próprias, a calendários de desenvolvimento autónomos, enquadradas no âmbito geral da execução deste plano até 2025. O objetivo é que este seja um verdadeiro instrumento de transformação e de reforço da coesão social. O combate à discriminação e o reforço da coesão social são também o objetivo do programa Escolhas, iniciativa que promove a inclusão social de crianças e jovens de contextos mais vulneráveis, em particular descendentes de migrantes e de etnia cigana. Desde 2001, este programa já permitiu a realização de quase 650 projetos e contou com cerca de 400 mil participantes. No dia 14 de abril, lançámos a 8ª geração deste programa, que inclui 105 projetos a desenvolver em 68 concelhos, envolvendo mais de 27.700 participantes. Os resultados do último relatório PISA vêm confirmar a necessidade e a importância de um programa como Escolhas, considerando o estatuto socioeconómico ainda como fator preditor de sucesso educativo. Os estudantes imigrantes têm piores resultados, pois estão entre os socioeconomicamente mais vulneráveis. Também ressaltam e recomendam um maior trabalho de envolvimento e capacitação das famílias, recomendação que, aliás, seguimos nesta nova geração do programa Escolhas. Continuamos a atuar nos outros domínios essenciais para a integração dos cidadãos migrantes. Criámos, na segunda metade do ano passado, uma nova plataforma para a renovação automática da autorização de residência, que já permitiu renovar 108 mil títulos, e alterámos o modelo de atribuição do NIS na hora, que já permitiu atribuir mais de 172 mil novos números. Saliento que, desde o início do ano passado até hoje, mais 77 mil cidadãos estrangeiros passaram a ter número de utente do SNS. E este é um elemento fundamental para o combate à pandemia num contexto de coesão nacional. A pandemia veio reforçar a necessidade de garantirmos uma resposta pública aos cidadãos estrangeiros que vivem no nosso país. Logo em março, foi determinado que os cidadãos estrangeiros com pedidos pendentes junto do SESF vissem a sua situação regularizada temporariamente. Estes efeitos foram alargados em novembro a todos quantos manifestaram até ao dia 15 de outubro a intenção de regularizar a situação, e serão em breve alargados através de um novo despacho que confira mais proteção aos imigrantes que se encontram nesta situação. Para garantirmos que ninguém fica para trás, no âmbito da vacinação à Covid-19 foi criada uma plataforma online que permite o registro de cidadãos estrangeiros ainda sem número de utente. Fruto de um amplo trabalho de divulgação do Alto Comissariado para as Migrações, mais de 4 mil cidadãos já se registaram nesta plataforma. O Alto Comissariado para as Migrações tem estado permanentemente presente na comunicação e coordenação da resposta à crise junto de populações migrantes e refugiadas. As equipas do ACM têm estado no terreno, em articulação com as várias entidades que deram resposta à pandemia, facultando tradutores e mediadores para apoio em situações de especial vulnerabilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nestes primeiros meses do ano, a atividade desta área governativa, como de todo o Governo, fica ainda marcada pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que assume como uma das principais prioridades o reforço do pilar social num contexto de recuperação económica e social e da dupla transição climática e digital. Assumindo a agenda da igualdade um papel central para o modelo social europeu, foram definidas três prioridades. Em primeiro lugar, garantir que a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais atende à perspectiva de género. Neste sentido, em fevereiro, em reunião informal da formação do Conselho de Emprego e Política Social, atestámos o grande consenso quanto à necessidade de incluir a perspectiva de género no plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Sendo um documento da Comissão, reconhecemos que grande parte das iniciativas políticas sinalizadas pelos ministros e ministras se encontram refletidas nesse documento. Outra prioridade diz respeito à avaliação do impacto da Covid-19 na igualdade de género, como já referi, com foco nas dimensões do mercado de trabalho, rendimentos e conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Assinalámos ainda os 10 anos da Convenção de Istambul, com a Conferência de Alto Nível, focando a violência contra as mulheres e raparigas e a violência doméstica, onde, além de contarmos com especialistas e dirigentes europeus de excelência, podemos ainda contar com a participação de vários Estados-membros que fizeram questão de partilhar os seus testemunhos. A presidência portuguesa está ainda empenhada em desbloquear no Conselho a diretiva relativa ao equilíbrio entre mulheres e homens nos Conselhos de Administração. Ainda neste âmbito, no passado dia 4 de março, a Comissão Europeia adotou uma iniciativa essencial para o combate às disparidades salariais entre mulheres e homens, a Diretiva da Transparência Salarial. Desde o primeiro momento que a presidência portuguesa assumiu como prioridade iniciar as negociações, planeando avançar a sua leitura no Conselho, tanto quanto possível, até ao final destes 6 meses. Permitam-me que destaque ainda, pelo desafio que representa, pela sua importância para um melhor conhecimento do país, a realização dos censos 2021. A maior operação realizada pelo Instituto Nacional de Estatística em cada década, encontrando neste contexto de crise sanitária uma complexidade adicional, o censo permite o conhecimento das principais características da população e da habitação do nosso país, a sua realidade social e económica, produzindo informação fundamental para a tomada de decisão política, para a definição de políticas públicas. Os inquéritos à população arrancaram no dia 19 de abril, na passada segunda-feira, e logo no primeiro dia, 520 mil famílias submeteram os seus formulários online. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apresentadas as prioridades e as medidas desenvolvidas e a desenvolver pela nossa área governativa, estamos, naturalmente, à disposição para responder às vossas questões.
Muito obrigado, Senhora Ministra. Vamos então iniciar a primeira ronda, começando pelo Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, cumprimento as Sras. Secretárias de Estado. Eu vou falar-lhe, Sra. Ministra, de uma matéria que tem andado há demasiado tempo afastada do debate político. Aliás, a senhora ministra falou agora 15 minutos, não lhe dedicou uma única palavra. Eu sei que não dá votos, não faz manchetes, não abre noticiários, não é coisa de eleições, não é de facto, mas é coisa de gerações. E é talvez o grande problema do nosso tempo. Eu refiro-me, senhora ministra, à sustentabilidade demográfica, tema que, como julgo que reconhece, suscitou sempre uma grande preocupação ao PSD, porque para nós o fenómeno do envelhecimento populacional e os baixos índices de natalidade são de facto desafios estratégicos do país. Eu não sei se em Portugal temos esta noção. Há freguesias neste país em que não nasceu uma única criança nos últimos 5 anos. E nós sabemos que o problema não é só português e que invertê-lo é difícil. Sabemos isso. Mas também sabemos que é tempo do governo olhar para ele muito a sério, senhora ministra. Para que conste, nos primeiros 3 meses de 2021, senhora ministra, tem estes números consigo, nasceram menos quase 3 mil bebés que no mesmo período do ano passado. Onde, aliás, os números já eram muito baixos e não atingiam o limiar, ou estavam muito longe de atingir, ou de assegurar a reposição geracional, que só se atingirá, como sabem, se nascerem mais de 2 filhos por mulher. E, portanto, se a este brutal rombo na quebra da natalidade somarmos os cerca de 15 mil óbitos a mais relativamente ao mesmo período do ano passado, o saldo negativo, reparem nisto, o saldo negativo só em 90 dias é de 18 mil pessoas, o que equivale, para termos noção, à dizimação em apenas 3 meses de toda a população de 2 ou 3 concelhos do interior do Portugal. E, portanto, sobre uma razia desta dimensão, que a pandemia não explica sozinha, ajuda, mas não explica sozinha, há no país um silêncio ensurdecedor. E a senhora ministra não me leva mal que lhe diga que há também no governo e na senhora ministra esse silêncio, estão a sofrer do mesmo mal. Até aqui, e ainda que sem querer, nós pusemos as fichas todas na imigração com o I, e que de facto ajudou muito a inverter os números, porque 10% das crianças têm hoje mães estrangeiras. Mas atenção, senhora ministra, atenção, que este joker não nos sai sempre. As ordens que o governo deu ao SEF para não agendar concessões e renovações da autorização de residência durante mais de 2 meses foi, de facto, um péssimo cartão de visita e são, aliás, a antítese de uma política inteligente e amiga da captação de imigrantes. E, portanto, talvez fosse bom que o governo não se pusesse muito a jeito, pois já basta aqueles fatores que não controla, como é o caso da pandemia, da crise económica, do aumento do desemprego e que só por si tornam as migrações uma miragem. Nós sabemos, Sra. Ministra, que medidas SOS para travar este inverno demográfico são difíceis de implementar. Mas têm que ser implementadas algumas com durabilidade e com estabilidade. E o abono de família é, como sabe, a mais antiga de todas, mas que nos últimos anos eliminou ou pôs de lado mais de 500 mil crianças. E há quem diga, eu acompanho, digamos, este clichê, que Portugal precisa de um plano de resiliência e recuperação para a natalidade. O que nos parece é que nada disso, ou sequer similar, está desenhado e parece-nos também que o Governo precisa de ajuda. Se tiver a humildade de a receber, o que nem sempre acontece. E eu podia chegar aqui e perguntar-lhe, Sra. Ministra, se concorda ou não com as ideias que temos sobre esta problemática. Temos muitas, mas eu não vou amassá-la e, se achar bem, eu prefiro enviar-lhe um exaustivo, eu diria que exemplar trabalho que foi feito pelo Conselho Estratégico Nacional do PSD, que muito nos honra, e que preparou um documento denominado Política para a Infância, um desígnio para Portugal. Vale a pena todos lermos e vale a pena o Governo pôr em prática algumas das medidas que lá estão. E se precisar de mais alguma, Sr. Ministro, olha, remeto-lhe também e com gosto um outro relatório da Comissão Independente para a Política de Natalidade em Portugal, denominado por um Portugal amigo das crianças, das famílias e da natalidade, que foi pensado para 20 anos e coordenado pelo professor Joaquim Azevedo, a pedido do PSD, que é de facto outro excelente tratado de políticas de promoção da natalidade, que a senhora ministra devia também manusear atentamente. E, portanto, se estiver disponível para ganhar esse tempo, passando os olhos por estes documentos, talvez o país possa ganhar também um verdadeiro plano nacional, se quiser um pacto nacional de todos os partidos, de todos os agentes, do Parlamento, do Governo, porque só assim nós conseguimos inverter uns números de natalidade que infelizmente a todos nos afetam e que já alguém disse e já alguém chamou de bomba demográfica pelo seu potencial destruidor de uma nação. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Ministra para responder a esta primeira questão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigada por trazer este tema a esta comissão. Evidentemente que julgo que à volta deste hemiciclo todos reconhecemos a importância deste tema. O que não temos depois é as mesmas respostas para o tema. E do lado do Governo, nós sempre reconhecemos a importância deste tema e sempre definimos uma estratégia para este tema que tinha múltiplas dimensões. Por um lado, ter políticas de reforço dos apoios sociais, políticas de combate à precariedade e políticas de habitação que permitissem que as jovens famílias não adiassem sucessivamente o seu início de vida, os seus primeiros filhos, e pudessem ter condições para ter os filhos que quisessem ter. E esta dimensão tem prosseguido, apesar da pandemia, mantendo um conjunto de políticas que, aliás, são parte central do Programa de Recuperação e Resiliência, nomeadamente no acesso à habitação e ao combate à precariedade. Porque as pessoas, os jovens, se adiarem muito a sua saída de casa e tendo em conta o espaço limitado que as mulheres têm para ter filhos, ou o tempo limitado que as mulheres têm para ter filhos, reduzem a sua capacidade de ter os filhos que desejam ter. Esta é uma dimensão do problema e, como o Sr. Deputado disse, e eu não estou aqui para negar, tem números negativos neste tempo de pandemia, como sempre tem em todas as crises a natalidade. A outra dimensão tem a ver com um apoio às políticas de imigração e aí não posso afastar mais da avaliação que o Sr. Deputado fez. Porque o que nós vemos é que neste ano de pandemia nós tivemos um aumento de 12,5% da população residente, que é um facto absolutamente extraordinário. Ao longo dos últimos anos, em todos os períodos de crise, o que nós víamos era uma redução da população migrante que escolhia o país para viver e um aumento dos portugueses que escolhiam emigrar. Este era o cenário normal de um período de crise e que nesta crise não se verificou e não se verificou também, dadas as medidas de política reconhecidas, aliás, internacionalmente, que o país tomou para proteger estas pessoas, para que elas se sintam bem-vindas em Portugal, tendo, por exemplo, renovado automaticamente, numa nova medida, 108 mil autorizações de residência. É evidente que os serviços públicos sentiram muito estes períodos de confinamento. Era inevitável que assim acontecesse, se muitas das dimensões de resposta pública têm condições diferentes de acesso, têm que ser por marcação, têm que ter menos gente nos serviços públicos, é evidente que existe uma consequência. Mas nós temos procurado trabalhar para proteger esta dimensão, para dar uma resposta e ter uma política de efetiva atração de migrações regulares. Sr. Deputado, não posso deixar de terminar dizendo que o que distingue uma boa política de natalidade de uma má política de natalidade, o que distingue uma boa política de resposta ao desafio demográfico de uma má política de resposta ao desafio demográfico são os incentivos que nós passamos relativamente à proteção social. E desse ponto de vista, o PSD só tem que reconhecer que tomou medidas que contrariam este objetivo. Que tomou medidas de redução das políticas de proteção social, de corte de pensões, de uma política de assento em salários mais baixos, e essas são as políticas que caracterizam um país que não vai ser capaz de responder ao seu desafio demográfico, um país que apela à imigração e não propriamente à vida no nosso país. Aliás, e eu tenho muito gosto em receber o documento que o Sr. Deputado disse que ia entregar, Espero que ele tenha mais duração do que as últimas propostas que o PSD apresentou na área da demografia, que em menos de um mês já tinham caído e estavam no relatório do Conselho, peço desculpa, do Conselho que acabou de referir, consultivo estratégico do PSD, e que depois já não apareceram no seu programa eleitoral. E, portanto, a estabilidade das políticas, a estabilidade das políticas sociais, uma resposta aos problemas que temos, por exemplo, na área da habitação, um combate à precariedade, esses sim são os elementos para nós termos condições de recuperar e de enfrentar o desafio demográfico, aliado a uma política de migrações regular, que receba as pessoas, que trabalhe na sua regularização e que possa dar-lhes condições de vida em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. O Partido Social Democrata dispõe ainda de tempo, vai continuar no uso da palavra. Agora, através do Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, que nos acompanha por Skype, que eu começo por cumprimentar, e tem a palavra, Sr. Deputado. Parece que não estamos a conseguir contacto com o Sr. Deputado. Bom, o Sr. Deputado não está online. Eu pergunto ao Sr. Deputado Carlos Peixoto se quer usar ainda do tempo que dispõe. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Eu peço desculpa, não estou a ouvir-me, é isso?
Agora já estamos a ouvir, Sr.
Deputado. Peço desculpa. Então, renovo os cumprimentos ao Sr. Presidente, à Sra. Ministra, às Sras. e Srs. Deputados e aos demais membros do Governo. O PSD optou por, nesta audição, focar-se neste único tema, atento à importância e à relevância que lhe atribui. Começando por comentar aquilo que foi agora afirmado pela Sra. Ministra, queria dizer-lhe o seguinte: se há uma estratégia do Governo, a verdade é que não está a resultar, uma vez que os números, quer da natalidade, quer em termos de opção por um segundo filho, estão piores até do que os do período da anterior crise financeira. Depois, queria também chamar a atenção quanto à população migrante. É certo que esse saldo migratório atenua aqui, em alguma medida, os números. Mas a parte mais impactante apenas quase se prende com a área metropolitana de Lisboa e com o Grande Porto, uma vez que o interior não retira daí nenhuma vantagem. Depois, quanto à referência às anteriores medidas do governo PSD-CDS, temos aqui uma enfermidade que é recorrente nas intervenções do Partido Socialista e do Governo, que é recorrerem ao canal História, mas com o vírus no canal Memória, porque chama a atenção para o facto de que as medidas desagradáveis, mas necessárias e urgentes que esse governo patriótico teve que adotar, resultaram do governo anterior do Partido Socialista ter pedido um resgate. E pronto, feitos estes à parte, queria realçar tudo o que já foi referido pelo meu colega e amigo, o Sr. Deputado Carlos Peixoto, com o que está dito, o essencial, mas ainda assim eu acrescentaria alguns dados. Chamo a atenção para o facto que entre 2009 e 2019, por cada 100 jovens, o número de idosos passou de 117 para 163. Portanto, não percebemos nós, PSD, porque é que o Governo é tão estranhamente mudo a este respeito, quando os números são tão dramáticos. Acresce-se que estes valores são médias nacionais e, portanto, relativamente aos territórios mais frágeis, no interior, a situação é ainda mais preocupante. Mas não só no todo nacional, como na parte com menor densidade populacional, estão os problemas. Por exemplo, em termos europeus, em 2018, Portugal tinha a terceira idade mediana mais elevada da União Europeia. Ora, isso faz com que, também por este motivo, a nossa convergência com a União Europeia fique prejudicada. Finalmente, e porque daqui não consigo controlar o tempo...
Está no final do seu tempo, eu peço-lhe...
Então eu vou terminar. Queria referir que a diminuição da população e o seu envelhecimento põem em causa a sustentabilidade da população ativa e até muito rapidamente o PSD deixa mais estas três questões. Se Vossa Excelência, Senhora Ministra, subscreve as nossas preocupações, depois, se o Governo tem mais alguma estratégia para além daquela que anunciou e que não está a dar resultado, e, finalmente, quais são as medidas concretas, em que tempos é que elas irão ocorrer e quais são os resultados expectáveis. Muito obrigado. Presumo que tive alguma cobrança e agradeço também por isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra à Sra. Ministra do Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, estava ali um efeito de luz no tempo, eu estava a tentar perceber o tempo. Bom, nós podemos todos partilhar a importância do problema e julgo que partilhamos. Convém, e perdoe-me a minha insistência, que pelo menos falemos dos números que existem, dos números certos, tal como eles estão. Acho que é o mínimo para termos um debate informado. Dizia ao Sr. Deputado que a situação era pior do que na anterior crise. E podemos olhar, por exemplo, para um dos elementos que normalmente é visto neste caso, que é o índice sintético de fecundidade, que era 1,35 em 2011, 1,30 em 2015 e é 1,42 em 2019. Isto não se chama piorar, isto chama-se melhorar nos indicadores. Podemos também olhar para o saldo migratório, que era negativo em 2015, menos 10,5 e que é positivo em 2019, 44,5. Podemos olhar para um dos indicadores que aqui referi como nos parecendo ser fundamental, que é a proporção de vínculos precários, que era de 18,7% em 2015 e de 15,3% em 2020. Estes são os caminhos, já para não falar, de pensarmos em que condições se sentem as famílias mais num caminho de poder ter filhos e de poder ter mais filhos, quando o rendimento médio mensal líquido é 828 euros ou quando é 951 euros. Este caminho, quando o montante aplicado em abono de família é de 674 euros ou quando já é superior, e aqui só tenho dados até 2018, de 675,5 milhões de euros. Este caminho, que é inquestionável de reforço dos apoios sociais e que, aliás, muitas vezes o PSD acusa o Governo numa espécie de frase que repete do dar tudo a todos, este é o caminho de dar melhores condições às famílias para poderem ter filhos. Nós não vamos, e espero que isto seja também algo que todos partilhamos, voltar a um cenário em que as famílias têm muitos filhos. Esse é um caminho que todos os países fizeram e que tem a ver com a evolução das nossas sociedades. O que é que nós devemos garantir? Qual é que deve ser o nosso propósito? Que as pessoas possam ter os filhos que querem ter, que tenham condições para ter os filhos que querem ter. E isso faz-se com política de rendimentos, com políticas de apoios sociais, com políticas de habitação, com políticas de respostas sociais. E em todos estes elementos, as respostas políticas deste Governo superam em muito as respostas políticas do Governo anterior. E faz-se também numa área em que o PS e o PSD têm tido posições convergentes e que eu espero que assim continue, que é na área das políticas de migração e do apoio às políticas de migração. Aí julgo que é inquestionável, pelos dados do saldo migratório, pelos dados que aqui apresentei, que o caminho também é de acentuada melhoria. O tema da distribuição das pessoas pelo território, é evidente que existe este tema. Aquilo que posso dizer do ponto de vista das políticas de migração, que foi a pergunta que foi colocada, é que temos estado a trabalhar, a Sra. Secretária de Estado da Integração das Migrações e a Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior, precisamente na atratividade dos relatórios dos territórios do interior para as populações migrantes, das quais precisam para poder trabalhar, e temos estado a trabalhar em múltiplas respostas, como por exemplo os programas Coesa Emprego, que que provavelmente a esta mesma hora, numa outra comissão, a Sra. Ministra da Coesão Territorial estará a dar números sobre ele, mas tem uma dimensão muito significativa na atratividade de população, de toda a população, para estes territórios. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Está ligado? Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, caros Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as informações que a Sra. Ministra nos prestou na sua intervenção inicial. Congratulamos com os avanços verificados nos vários domínios da área da sua governação. Destaco o primeiro plano de combate ao racismo e à discriminação para 2021-2025, colocado em consulta pública entre 9 de abril e 10 de maio. É uma medida muito reclamada do programa do Governo, que considera a promoção da igualdade e o combate à discriminação um objetivo central da sua ação política. Em função dessa visão, o programa prevê, cito, combater todas as formas de racismo e xenofobia, assegurar o cumprimento legal do princípio da igualdade e a sua aplicação efetiva, pondo em prática, sempre que necessário, medidas de discriminação positiva em nome da igualdade de oportunidade. Fim de citação. Este programa responde a este objetivo. Construído a olhar para a linha do horizonte com uma visão holística, abrange áreas de intervenções várias, como informação e conhecimento para uma sociedade não discriminatória, a educação e cultura, ensino superior, trabalho e emprego, habitação, saúde e ação social, justiça, segurança e direito, participação e representação, desporto e meios de comunicação e o digital. Destaco entre as várias medidas do plano as formas de recrutamento cego, muito importante, e a definição de um contingente especial adicional de alunos das escolas TAPE no acesso superior e cursos técnicos superiores profissionais. Consideramos que é uma forma sensata de combater o racismo, sem criar novas fraturas entre os excluídos, mantendo-os todos unidos na luta contra a discriminação e as desigualdades estruturais. É, ao mesmo tempo, o meio de promover o acesso universal ao ensino superior, combatendo um problema que a população que habita nestes territórios enfrenta. Ainda no âmbito da política de promoção da inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, saliento o lançamento em março de 2021 da 8ª geração do programa Escolhas, criado em 2001, também por um governo socialista, sucessivamente renovado até 31 de dezembro de 2020. Nesta 8ª geração, Escolhas foram aprovadas pelo Alto Comissariado para as Migrações 105 novos projetos entre as 105 candidaturas recebidas. Perguntava-lhe, Sra. Ministra, de que forma é possível combinar as políticas públicas promovidas pelo programa Escolhas com esta medida de contingente especial adicional de alunos das escolas TAPE no acesso ao ensino superior. Pergunto-lhe também que inputs recebeu este plano quer na fase da sua elaboração, quer agora na fase da consulta pública. Prevê colocar metas concretas quantificáveis neste plano? Por fim, Sra. Ministra, queria ainda perguntar-lhe que medidas está o Governo a desenvolver para concretizar uma cidadania plena das populações ciganas em situação de vulnerabilidade, na linha da recomendação do Conselho relativa ao quadro estratégico da União Europeia para a Igualdade, Inclusão e Participação das Pessoas Ciganas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem então para responder a palavra a Sra. Ministra de Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, no passado dia 9 de abril, colocámos em discussão pública o Plano de Ação de Combate ao Racismo e à Discriminação. E o primeiro elemento que gostaria de realçar é que o objetivo do Governo é que o processo que até aqui já foi participado possa ser mais participado, possa ser discutido em todas as sedes, porque, como disse na minha intervenção, a resposta, o desafio que temos pela frente é um desafio que só é cumprido se nós respondermos enquanto sociedade. E envolverá sempre políticas nacionais, políticas locais, capacidade de resposta das empresas, dos sindicatos, das associações empresariais, e por isso é muito importante que o plano possa receber esses contributos e que o possam enriquecer. E como disse também no início, o nosso objetivo é evoluir daqueles princípios para um calendário definido medida a medida e para um conjunto de metas associadas a cada medida, tal como aliás fazemos noutros planos, como porque estamos aqui nesta primeira comissão no plano da igualdade. E portanto agradeço a todo o Parlamento que também se possa mobilizar e possa mobilizar toda a gente para a participação nesta discussão pública, e obviamente eu estou sempre disponível para todas as discussões nesta matéria, porque acredito verdadeiramente que a eficácia de um plano com esta natureza depende da forma como o país se apropria dele, e a forma como um país se apropria de um plano depende da forma como participa nele. E portanto queria deixar aqui este apelo. O plano tem várias dimensões e uma delas diz respeito a alguns dos temas que a senhora deputada aqui levantou, como seja a ideia de que faz parte deste plano ter como objetivo um combate a todas as formas de exclusão que estão associadas a estas dimensões da discriminação racial e étnica e que devemos combater. E por isso a relação entre um conjunto de medidas que aqui se encontram, como o reforço do programa dos territórios educativos de intervenção prioritária ou o reforço e a melhoria do programa Escolhas que procurámos fazer nesta sua última geração, relaciona-se diretamente com a ideia do contingente de acesso ao ensino superior. O que aqui procuramos é garantir que a mobilidade social e que a escola funcione enquanto elemento fundamental de mobilidade social, e reconhecemos que há um conjunto de territórios que, por diferentes características, os transformam em territórios mais excluídos e que precisam e que necessitam de várias medidas diferenciadas. Os territórios educativos de intervenção prioritária são umas, o programa Escolhas são outras, toda a intervenção comunitária que procuraremos desenvolver aqui, por exemplo, em sede do programa de recuperação e resiliência nas duas áreas metropolitanas, são outras medidas de qualificação. A renovação e as revisões que fizemos no português, língua de acolhimento, é outra dimensão importante, e a ideia é procurar trabalhar em todas estas dimensões e garantir que, através desse contingente, asseguramos uma discriminação positiva desses territórios no acesso a uma formação superior. E a nossa expectativa e a reação que tivemos do lado das universidades e dos politécnicos foi positiva, é que possamos desenvolver esta medida e avaliá-la depois, para sabermos se é um caminho que devemos então prosseguir ou não. Relativamente ao programa Escolhas, aquilo que queria destacar prende-se com, por um lado, a longevidade do programa. Nós não temos nas nossas políticas públicas programas com esta natureza que tenham sobrevivido ao longo de várias, vários governos, várias políticas distintas, e isso, quanto a mim, decorre do sucesso que o programa teve e da forma como ele foi apropriado pelas diferentes comunidades. Aquilo que se tem procurado em cada geração é melhorar o programa, e foi por isso que avaliámos a última geração do programa Escolhas e que introduzimos algumas dimensões, nomeadamente as que dizem respeito à possibilidade de ter uma intervenção também nas famílias, de garantir que este apoio às crianças e aos jovens integrados neste programa pode abranger também um intenso combate ao abandono escolar, uma prevenção da delinquência juvenil e também uma maior intervenção na família e um desenvolvimento das competências digitais. No fundo, de forma a garantir que estas crianças que vivem numa situação de exclusão que temos os instrumentos de políticas públicas para as poder combater. Os 105 projetos desta geração iniciaram a sua atividade em abril. Espera-se que possam envolver, como disse há pouco, mais de 27 mil participantes. 25% deles são descendentes de migrantes, 21% deles são crianças das comunidades ciganas e 1% crianças refugiadas. A nossa capacidade de resposta que tivemos durante a pandemia, no nosso entender, decorre também dessa capacidade de proximidade que o programa Escolhas pôde ter, apoiando as crianças e os jovens na resposta à pandemia.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O Partido Socialista dispõe ainda de tempo. Continuo então no uso da palavra agora com a Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as Sras. E os Srs. Deputados, a Sra. Ministra, as Sras. E o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, eu começo também por agradecer todas as informações que nos trouxe hoje aqui e que demonstram o empenho do Governo para estancar os inevitáveis impactos de género provocados pela crise pandémica, com a criação, inclusivamente, de respostas urgentes e inovadoras para apoiar as famílias e as mulheres em situação de maior vulnerabilidade e evitar a agudização de todo tipo de violências de género. E começava justamente pelas violências de género, salientando as novas medidas de proteção das crianças em contexto de violência, com o lançamento de respostas de apoio psicológico na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, na linha, a Sra. Ministra já o disse, de 2,8 milhões de euros. Entendimento de que a proteção das crianças em situação de violência se faz para além dos apoios judiciais de proteção, portanto um caminho que queremos salientar. Salientar ainda as orientações da Direção-Geral de Saúde para as estruturas de acolhimento e abrigo de pessoas com necessidades de proteção especiais, incluindo vítimas de violência doméstica e tráfico de seres humanos com rastreios, testes, transportes, etc, etc, etc. Portanto, o Governo tem assumido como prioritário o combate também, no quadro ainda da violência de género, a práticas nefastas, como a mutilação genital feminina. Ainda a semana passada foi apresentado aqui em Portugal o relatório do FNUAP, que foca o direito das raparigas e meninas à autonomia e autodeterminação. E aqui gostaria de salientar o lançamento do apoio técnico financeiro na linha de 50 mil euros para apoiar projetos de ONGs nas áreas de prevenção e combate a práticas nefastas. Portanto, a violência de género e a violência doméstica foi efetivamente muito silenciada, também o sabemos, em tempos de pandemia, como aliás prova os dados do RASI, mas sem as medidas de antecipação de que muito temos falado, e estas são apenas um exemplo, a realidade teria sido bem mais dramática. Uma segunda nota para a Presidência Portuguesa da União Europeia. E assinalou, através de uma conferência de alto nível, os 10 anos da Convenção de Istambul, mas estes 10 anos assinalam-se com uma mancha brutal no exercício dessa Convenção. A Turquia abandonou a Convenção, de onde, aliás, têm vindo exemplos pouco simpáticos de respeito pelo papel e autonomia das mulheres. Eu gostava de perguntar, Sra. Ministra, como é que o Conselho reagiu à saída da Turquia da Convenção? A Turquia foi o primeiro país do Conselho da Europa a assinar. Nós fomos o primeiro país da União Europeia e o que é que também está a ser feito para que a convenção que já foi assinada pela União Europeia possa ser ratificada, se é que é possível sê-lo neste quadro de retrocessos que temos assistido. Hoje também, um outro tema, na primeira comissão concluiu-se o processo legislativo sobre a nova PPL do Governo relativamente à Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública, onde se integram as associações não-governamentais de mulheres que passaram a gozar os direitos previstos para pessoas coletivas de utilidade pública. Portanto, trata-se de uma reivindicação que tem já mais de 10 anos e que agora se concretiza, o que não podemos deixar de saudar, de salientar, uma conquista no âmbito da igualdade, mas também uma conquista das ONGs que nunca desistiram de promover essa igualdade. Por fim, não posso deixar de referir o conjunto infindável, que a Sra. Ministra já falou, de respostas políticas no trabalho e na conciliação, que foram assumidas de forma transversal. Foram criadas medidas excepcionais para apoiar e proteger o rendimento dos trabalhadores, de que não vou falar aqui de todas elas, porque não tenho tempo, mas não posso deixar de referir medidas que têm sido adotadas com equilíbrio de género, nomeadamente a medida excepcional de apoio à família, que num primeiro confinamento atingiu 80% das mulheres que utilizaram, e agora, introduzindo este equilíbrio de género, quer dizer que a família pode não perder rendimento se a medida for adotada por homens e mulheres em simultâneo. Portanto, igualdade e desenvolvimento em pé de conciliação. É assim que se promove o equilíbrio demográfico. Uma última nota, Sr. Presidente, também no que diz respeito a esta matéria, para o primeiro direito no acesso à habitação. Não podemos deixar de saudar o facto do PRR sinalizar não apenas as famílias monoparentais, mas também de vítimas de violência doméstica nestas políticas. E neste quadro gostaria de perguntar, Sr. Presidente, muitas medidas estão a ser lançadas. O que é preciso? Porque às vezes há um desfasamento entre aquilo que se promove e aquilo que se executa. O que é preciso, efetivamente, para que este acesso das pessoas a essas medidas seja maior?
Obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Ministra de Estado da Presidência para prestar os esclarecimentos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. O nosso objetivo, desde a primeira hora no combate à pandemia, no que diz respeito à violência doméstica, foi procurar aumentar e diversificar todas as formas através das quais as pessoas podiam chegar ao pedido de ajuda. Conscientes da dificuldade para, num contexto de confinamento em que a mulher está muitas vezes confinada com o seu agressor, aquilo que nos preocupou foi manter uma capacidade de resposta diversificada, diversificando os canais, o e-mail, o SMS, o telefone, diversificando as horas e procurando estar presentes o mais possível. Também do lado das forças de segurança foi organizada um contacto com os casos em que alguma reincidência pudesse acontecer, casos onde se podia procurar esse contexto. A Sra. Secretária de Estado da Cidadania e da Igualdade manteve sempre um contacto muito próximo com toda a nossa rede para procurarmos estar presente e responder. Aumentámos também as vagas disponíveis para acolhimento e procurámos que todas as dimensões de resposta às vítimas de violência doméstica, num contexto de grande confinamento do país, pudessem estar sempre em funcionamento e sempre com todos os seus instrumentos disponíveis. É evidente que quem está numa resposta de apoio à violência doméstica está numa situação de confinamento no mesmo espaço e sabemos todos que no contexto de uma pandemia com esta natureza isso poderia ser um fator de risco e, portanto, desde a primeira hora desenvolvemos um plano de contingência em articulação com o INEM para procurar nunca termos nenhum problema significativo e podermos sempre ter a capacidade de isolamento e isto para estruturas, e a Sra. Deputada conhece bem estas estruturas da dimensão que nós temos, foi um desafio e eu queria saudar todas as pessoas que trabalham neste setor porque o trabalho foi muito significativo. Muitas das mulheres, por exemplo, estão com crianças e foi de repente preciso que estas estruturas também respondessem ao ensino doméstico, e nós aquilo que procurámos fazer o melhor possível e com o apoio de muitas instituições foi dar a resposta possível a cada problema que nos ia surgindo, e é neste mesmo caminho que continuamos. Os números em Portugal revelam que não se verifica, ao contrário do que aconteceu noutros países, um aumento da violência doméstica, e nós julgamos que a capacidade que tivemos de estar presentes e de manter esta mensagem presente num contexto em que praticamente mais nenhum tema passava para a informação, para a comunicação social, foi importante. A senhora deputada falou da Convenção de Istambul. É evidente que aguardamos a decisão do Tribunal Europeu de Justiça a propósito da possibilidade da União Europeia ratificar esta convenção. Já recebemos, no entanto, a opinião do advogado-geral. É um passo importante, é um passo positivo, e resta-nos agora aguardar para saber se o Tribunal Europeu de Justiça segue a posição do advogado-geral e se podemos ter nesta matéria um desbloqueio. Queria também referir que neste plano da presidência portuguesa, além do assinalar dos 10 anos da Convenção de Istambul, Portugal encontra-se a trabalhar para poder dar continuidade a uma iniciativa da presidência alemã, a existência de um número único europeu, e continuamos a trabalhar para que ele seja possível. E eu vou já terminar, Sr. Presidente. Sobre a saída da Turquia, é o primeiro país a assinalar a Convenção e lamentamos, obviamente, que tenha decidido abandonar o primeiro instrumento vinculativo internacional que visa garantir a proteção das mulheres e raparigas. É uma decisão que constitui um recuo num tempo em que temos visto muitos recuos e considerando o tempo da pandemia, ela é ainda mais grave, e por isso lamentamos muito esta decisão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Ministra. Bom dia, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado. Bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu vou começar por saudar a estratégia, o facto de haver ter sido apresentado um plano nacional de combate ao racismo e à discriminação racial. Esta é uma medida bastante importante e é um avanço significativo e resulta da intervenção e da reivindicação do movimento social. Esta é uma reivindicação antiga e é importante que seja concretizado e que consigamos sair do diagnóstico para a ação. Há um conjunto de medidas que nos suscitam algumas preocupações, mas dizer que o Bloco de Esquerda acompanhou esta reivindicação do movimento social, apresentando uma resolução neste sentido, e por isso congratulamos-nos que estejamos nesta fase do debate público sobre o racismo e a discriminação racial. Também destacar a importância deste plano para poder aprofundar o debate político e público sobre a discriminação racial. Contudo, é necessário que sejam dotados meios técnicos e recursos humanos e orçamentos adequados para a sua consecução, e que também se consiga quebrar esta coincidência que continua a persistir em algumas medidas entre a dimensão da classe como sendo um fator principal de discriminação e o recorte étnico-racial poder ficar diluído na determinação do impacto da classe na exclusão social e nas desigualdades. Portanto, é importante também afinar isto e promover este recorte ou torná-lo inequívoco nas medidas que são implementadas. Queria passar para um outro assunto que tem a ver com o programa Bairros Saudáveis. O programa Bairros Saudáveis foi concluído, concluído o processo de candidatura. Foram apresentadas 774 candidaturas, destas apenas 232 projetos foram financiados, quer dizer que aproximadamente 30% dos projetos é que foram financiados. Muitas entidades ficaram envolvidas. Nós verificamos nos resultados que a maioria das entidades que foram financiadas são entidades privadas formais, seguidas de entidades públicas, e as entidades privadas informais só tiveram 16% dos financiamentos. Também recebemos algumas denúncias ou de acordo com os critérios que foram implementados na seleção dos projetos, e estas denúncias apontam para um afastamento das organizações de base local, que têm um conhecimento bastante aprofundado do terreno e têm também experiência, contudo não dominam o discurso ou os instrumentos para a construção dos projetos e consideram que foram preteridas relativamente às organizações mais formais que têm estes mecanismos. Portanto, aqui a pergunta é... Eu gostava de saber qual é o balanço que fazem deste processo, deste programa, e se consideram que este é um instrumento que permite fortalecer as organizações de base local, nomeadamente as organizações ciganas e afrodescendentes, que foram afastadas do financiamento, e que mecanismos é que consideram colocar para, de modo a poder apoiar estas organizações mais informais, para que elas consigam ter os recursos necessários para se candidatarem a estes processos e terem efetivamente financiamento. Outra pergunta prende-se com a regularização extraordinária das pessoas migrantes. Portanto, o processo não é um processo de regularização. O despacho, o que faz é regularizar a permanência. As pessoas continuam à espera de um agendamento para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para poderem ter a sua situação regularizada, e continua a haver entraves no acesso ao número de segurança, ao número de utente do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, nós sabemos que algumas pessoas não conseguem, não foram abrangidas por este processo de regularização da permanência. Era preciso encontrar outros mecanismos para poder assim o fazer. E termino.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Ministra de Estado da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Efetivamente, temos um plano que tem, obviamente, espaço para melhoria. Ele está em discussão pública, acredite, mesmo porque tenha a ambição que da participação possam resultar melhorias relativamente ao plano. Agora, há algumas dimensões que são mesmo uma opção de fundo do plano e que eu também queria reafirmar, porque são mesmo. O plano tem 4 princípios transversais. O primeiro é o da desconstrução de estereótipos que estão associados aos fenómenos de racismo e discriminação racial. O segundo é a ideia de que a coordenação, que ele deve ter uma dimensão de coordenação e de governação integrada e uma dimensão de territorialização, o que significa que esta área governativa coordena um conjunto de intervenções de diferentes áreas governativas e pretende desenvolver de forma territorializada a sua implementação. Uma terceira dimensão que tem a ver uma terceira dimensão tem a ver com a intervenção integrada no combate às desigualdades, ou seja, este plano define que uma das questões que a senhora deputada critica é uma das suas essências. Este plano serve para combater também as desigualdades, para combater as formas de discriminação que nós sabemos que são tendencialmente interseccionais, que se conjugam entre diferentes dimensões, e tenho dificuldade em acreditar num plano que se baseia apenas numa destas dimensões e que se afasta das dimensões de exclusão económica, de exclusão social, de falta de qualificações, de dificuldades no domínio da língua, de dificuldades na habitação. Só acredito num verdadeiro combate ao racismo e à discriminação que assente também nesta dimensão, como a senhora deputada chamou, de classe, e que eu diria que é uma dimensão de exclusão económica e social muito significativa. Portanto, o objetivo do plano é mesmo fazer essa ligação entre os diferentes fatores, e acredita mesmo que é assim que se combate as desigualdades e a discriminação. Quanto ao resto, é evidente que este plano necessitará de meios técnicos e de meios humanos e implicará, na sua versão final, a identificação dos fundos que permitem concretizar as medidas. Não tenho sobre isso absolutamente nenhuma dúvida, e, portanto, quer no Plano de Recuperação e Resiliência, quer no quadro financeiro plurianual, precisaremos de ter instrumentos de financiamento para algumas destas medidas. Algumas destas medidas, aliás, são financiadas com dimensões deste género e temos procurado, aliás, desde já, reforçar, por exemplo, a QICDRE para reforçar a sua capacidade de intervenção. Relativamente ao programa dos bairros saudáveis, eu julgo que um dos seus principais valores acrescentados é mesmo a capacidade de trabalhar com as instituições comunitárias, aqui não é no sentido comunitárias, no sentido das comunidades, e o trabalho que tem sido desenvolvido pela senhora arquiteta Helena Roseta e também com a participação do ACM foi de procurar dinamizar o mais que pudemos e soubemos a participação das, por exemplo, das associações de imigrantes, das associações representativas das comunidades ciganas neste papel. Nesta capacidade, como a senhora deputada diz, é complexa, apesar de tudo, neste programa, menos complexa do que noutros instrumentos de financiamento que possam existir. Houve várias associações ciganas e associações imigrantes que tiveram a capacidade de ver os seus projetos aprovados, outras não. E o ACM, com o seu núcleo de associações, procurou capacitar as associações. Este é um trabalho continuado, que nós já aqui, há várias comissões, tínhamos dito que gostaríamos de fazer, capacitar estas instituições para o trabalho comunitário e também para o acesso a este tipo de financiamentos, e julgamos que é um trabalho que pode ser continuado. Queria também chamar a atenção para que no Programa de Recuperação e Resiliência existe uma medida centrada nas duas áreas metropolitanas, onde muitos dos problemas de que aqui falamos e aos quais o Programa Bairros Saudáveis também procura responder, com um valor total de 250 milhões de euros, que também se quer que seja feita em parceria entre as câmaras municipais, entre as áreas metropolitanas e as associações representativas, seja de moradores, sejam outras, para poder desenvolver esse tipo de projetos aliados a políticas nacionais, como seja o investimento nas escolas nos territórios educativos de intervenção prioritária, o programa Qualifica direcionado com uma capacidade de acelerar o programa Qualifica nestes territórios, a implementação das novas regras do português língua de acolhimento, tudo no sentido de dar essa resposta articulada a estes territórios. Relativamente aos temas da regularização, eu compreendo o que a senhora deputada diz. Uma coisa é a resposta de urgência, outra coisa é ver os processos de regularização já finalizados. Os números que temos até, por exemplo, das renovações automáticas é que têm subido a capacidade de resposta do SEF. Obviamente nós estamos sempre disponíveis para melhorar, para identificar casos que não tenhamos conseguido acompanhar nos despachos que temos produzido. Eu não deixo de dizer que um dos elementos que me parece o maior sucesso de toda esta estratégia são as mais de 77 mil pessoas que passaram a ter o número do utente do SNS, porque essa é uma forma de garantir essa integração, que num momento destes é absolutamente fundamental, mas não é só num momento destes. A capacidade de aceder ao SNS, de existir para o SNS, é absolutamente fundamental para a integração, e aqueles 77 mil novos utentes são para mim um sinal de sucesso da intervenção que o Governo teve. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. O Bloco de Esquerda continua no uso da palavra. Agora com a Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todas as pessoas que permitem esta audição, em especial a Sra. Ministra e a sua equipa. Pretendo colocar questões sobre questões LGBTI que preocupam o Bloco de Esquerda e estiveram ausentes da sua intervenção inicial. Sobre invisibilidade nos censos, apoio Covid, sobre agenda da Presidência Portuguesa do Conselho Europeu e sobre uma campanha relativa à dádiva de sangue. O slogan do Censo 2021 diz: contamos todos, contamos com todos e todas, já agora. Mas a verdade não é essa. As pessoas LGBTI são completamente invisíveis aos olhos da maior operação estatística nacional. Podemos saber quantas casas de banho têm em média as casas de um determinado concelho, mas continuaremos a ignorar a percentagem de lésbicas ou pessoas trans no país. Senhora Ministra, sem dados credíveis não é possível delinear políticas públicas sólidas, avaliar o seu impacto, aperfeiçoar a ação. Apesar dos avanços legislativos na área LGBTI, a recusa sistemática da recolha de informação, bem como sobre minorias étnico-raciais, impede o conhecimento real das discriminações e dificulta o seu combate. A sua invisibilidade nos censos é também uma forma de perpetuar esta discriminação. Assim, pergunto, Senhora Ministra, está o seu Ministério disponível para promover a criação, através do Instituto Nacional de Estatística, de um inquérito sobre as pessoas lésbicas, gays, bi, trans e intersexo, como é exemplo o inquérito que irá recolher dados sobre as origens étnico-raciais? Segunda questão. Foi publicada a resolução número 69, que recomenda ao Governo o apoio a coletivos LGBTI no âmbito da crise pandémica que atravessamos, que nasceu de uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Passado quase um ano dessa publicação e mantendo-se a grave situação sanitária, desconhecem-se que medidas foram tomadas pelo Governo no âmbito desta resolução. Apesar dos anúncios, o tema tem estado afastado da agenda do Governo e até da própria agenda da Presidência Portuguesa do Conselho. A única medida que veio a público é uma subvenção de valores irrisórios, mas não no âmbito da resolução aprovada, que pretende responder à crise pandémica e às suas consequências. Pretende o Governo cumprir esta resolução, Senhora Ministra? Como? Quando? E com que recursos? E no âmbito da Presidência Portuguesa, o que é que consta realmente da agenda portuguesa? Por último, uma palavra de louvor pela alteração da norma relativa à dádiva de sangue da Direção-Geral de Saúde. Após uma luta de muitos anos, terminou finalmente a injustificável discriminação de homens gays e bissexuais. Será um 19 de março para a história. Assinalamos ainda que a Direção-Geral de Saúde esclarece que será disponibilizada informação e formação aos profissionais de saúde envolvidos na dádiva de sangue. Mas a resolução da Assembleia da República número 105 de 2021 prevê a realização de uma ampla campanha nacional que esclareça definitivamente este assunto junto da opinião pública e instituições de saúde. A pergunta que gostaria de deixar à Senhora Ministra é: o que é que nos pode dizer sobre a concretização desta campanha, que é de facto tão importante? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem então a palavra a Senhora Ministra do Estado da Presidência.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhora Deputada. Eu relativamente a este tema dos censos, creio que já aqui tinha respondido a esta questão. Em 2018 houve uma consulta pública relativamente a estes censos de 2021. Eu ainda não era ministra, portanto tenho aqui, acompanho apenas a... E nesse momento não houve nenhuma sugestão de inclusão de questões específicas sobre a identidade de género ou sobre orientação sexual. Obviamente que ela até poderia ter existido, e tal como aconteceu no outro tema da questão sobre raça e etnia, ter havido uma decisão técnica de não inclusão, e como eu já aqui disse por diversas vezes, essa é uma decisão do Instituto Nacional de Estatística que não cabe ao Governo. Ao Governo coube, nesse momento, construir as condições de reflexão técnica, científica e participada pelas associações e com o Instituto Nacional de Estatística para procurar chegar a uma conclusão, mas sabendo sempre que aquilo era um trabalho técnico que terminaria ou que culminaria numa decisão do Instituto Nacional de Estatística. De facto, procurámos superar parte desse problema com um inquérito que terá este ano o seu projeto piloto e cujo questionário já é conhecido e está, aliás, foi pedido um parecer ao grupo de trabalho que nós nomeámos. Aqui não está previsto o mesmo tipo de intervenção, não quer dizer que não possamos trabalhar nela, e tudo aquilo que posso dizer é que estamos sempre disponíveis para poder trabalhar nela. Relativamente ao cumprimento da resolução da Assembleia da República, que recomenda o apoio às associações LGBTI, queria dizer que a dotação total do programa é de 1,7 milhões de euros, foi disponibilizado um financiamento superior a 1.9, contratualizados para projetos com as áreas LGBTI e que temos procurado fazer este apoio com a intervenção de múltiplas instituições e eu espero que numa segunda ronda possamos desenvolver ainda este tema. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. E é inevitável fazer aqui uma pequena abordagem à questão da natalidade, uma vez que nos parece evidente que uma coisa que não ajuda nada à natalidade e à reposição geracional é o êxodo para outros países que nós conhecemos num período recente da nossa história, tal como não ajuda o encerramento de serviços públicos, no interior em particular, tal como não ajudou a revisão do Código de Trabalho, tal como não ajudou a nivelação por baixo dos salários, e nem consideramos que seja propriamente patriótica a venda de ativos e empresas estratégicas, aprofundando a dependência nacional. Claro que pode-se dizer que o PS não quis reverter estas opções e não quis, e de facto ainda temos esta limitação e esperemos que aquilo que o PS não quer gastar hoje, depois não venhamos a ter que pagar muito mais caro mais à frente. Mas focando noutras tónicas da política de igualdade, como sabemos e como em vários momentos foi referido mesmo pela Sra. Ministra, a situação das mulheres está particularmente fragilizada pelas áreas de trabalho, portanto, pela apostarem na linha da frente, na saúde, nos cuidados, porque são uma parte significativa dos trabalhadores que mais sofrem as circunstâncias socioeconómicas que vivemos, porque também são vínculos mais precários, salários mais baixos e determinados setores de atividade, porque o confinamento e o teletrabalho significam sobreposição e significam o regresso a determinados papéis e o reforço de determinados papéis e de um certo regresso a casa e, portanto, uma inversão do caminho histórico de emancipação da mulher, mas também porque a vulnerabilidade das vítimas de violência doméstica aumenta numa situação de confinamento como é evidente. E por isso esta situação exige-nos preocupação, exige-nos de facto políticas sustentadas, mas sobretudo implementadas. E de facto existe essa lacuna, e aqui também já foi dito por vários partidos, e existe esta dificuldade entre o que se anuncia e depois o que se concretiza. E um exemplo disso é, infelizmente, uma proposta que o PCP fez aprovar no Orçamento de Estado para 2020 e que previa o levantamento daquelas que eram as necessidades na esfera pública, a nível dos meios humanos, em cada um dos diversos serviços públicos. Isso também se incluía a questão da formação. Esta proposta resulta precisamente do entendimento e de reuniões de trabalho que o PCP fez, de auscultações da sociedade em geral, em que chegamos à conclusão que precisamos de perceber o que é que falta para podermos colmatar. Muito concretamente, nós podemos ter aquelas equipas de combate à violência em adultos nos centros de saúde, mas são só alguns profissionais que tiram umas horas. Numa situação, por exemplo, como esta, isto fica completamente incapacitado e, portanto, nós precisamos saber isso. Precisamos saber se as equipas de apoio à decisão dos juízes também estão de facto a funcionar e estão capazes de cumprir com o seu papel. Nós fizemos a questão em outubro de 2020, portanto, chegando ao fim do orçamento, do período de vigência do Orçamento de Estado de 2020, colocámos a questão. Ontem é-nos respondido, ou não nos é respondido, porque nós continuamos sem saber, e aquilo que nos dá a entender é que a norma do Orçamento de Estado para 2020 não foi de facto cumprida, porque continuamos sem saber quais são as necessidades efetivas nos serviços públicos. Isso era essencial, não só para o PCP, porque nós não queremos levar a bicicleta, simplesmente é para podermos ter bases para uma melhor intervenção e medidas mais eficientes. Num outro aspecto, que revela também essa resistência em tomar medidas de facto, é que nós podemos gastar 500 mil euros em livros brancos, mas há coisas que nós já sabemos e essas coisas têm que ser implementadas, nomeadamente no que é a questão da maternidade e a questão da conciliação. Nós sabemos o que é que ajuda, e ajuda alguns dos elementos que também aqui já coloquei, nomeadamente relativamente ao horário de trabalho. Um outro assunto, nós saudamos naturalmente a disponibilização de meios para a frente de trabalho contra a homofobia, contra a transfobia. Saudamos que se tenha finalmente resolvido, ou teoricamente resolvido, um problema que é, antes de mais, também um problema de saúde. Mas achamos que há ainda uma componente importante que serve de diferentes frentes de trabalho, que é a educação sexual. E a lei prevê um determinado tipo de mecanismos e eles não estão disponíveis. As escolas queixam-se de falta de recursos humanos, de falta de tempo, porque não há possibilidade, ou é difícil encaixar nos programas altamente exigentes, falta de espaços físicos adequados, e portanto nós precisamos aqui também de perceber porque é que a educação sexual continua a não cumprir o seu papel, que antes de mais não só uma educação sexual, de vir uma enfermeira à escola mostrar como é que se usam os métodos contraceptivos, é também uma educação sexual para os afetos, estritamente ligada com uma educação e uma abordagem mais ampla. Uma última questão tem a ver com o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, que de facto nos parece ser muito abrangente, toca muitas áreas, vai ao encontro exatamente das necessidades que aqui colocamos, mas continua a faltar ambição e, sobretudo, pouca autocrítica e pouco compromisso concreto. Porque na área do emprego, aquilo que nos parece que seria evidente era ter fiscalização a funcionar e não propriamente a percebermos que a ACT só conhece as coisas através das perguntas que são feitas pelos deputados e que depois o Governo dá conhecimento à ACT. Códigos de conduta, nós achamos que esta política está ultrapassada, isto tem sido a política do Governo desde o início, códigos de conduta, boas práticas, etc. Sabemos que não é assim que estas questões se resolvem quando estamos a falar, evidentemente, de poupança de recursos. Uma última questão sobre a habitação. O Governo é muito leste em mobilizar as autarquias, em exigir a requalificação das zonas habitacionais degradadas, mas eu diria que vamos começar a olhar para as habitações do Iru e vamos também assumir que 2% da habitação pública é muito pouco. E, portanto, é por aí que passa, não é problema da mobilização das autarquias, é passa também pelo Governo assumir as suas responsabilidades, as suas tarefas nesta questão. A mesma coisa relativamente à saúde e à ação social. Nós achamos que tem que se ultrapassar de uma vez por todas este paradigma de programas. Fala-se aqui na questão de respostas de proximidade, garantam apoio social, interdisciplinaridade nas intervenções nas áreas de exclusão social. Mas isso é feito à base de programas e nós não podemos ter uma equipa que fica 3, 4 anos e depois vem à próxima e começa os processos todos de novo com as comunidades e com as famílias. Isto não funciona, isto é perpetuar os problemas e, portanto, eu pergunto-me se é essa a intenção que aqui se coloca. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra a Sra. Ministra dos Estados da Presidência.
Muito obrigada, senhora deputada, senhor Presidente, muito obrigada, senhora deputada, pelas questões. Eu, como aqui já disse, revejo-me muito na descrição que a senhora deputada fez sobre os riscos para as políticas de igualdade e para o caminho que temos feito na igualdade que resultam do confinamento, não apenas nas matérias que aqui temos discutido intensamente das relações laborais, da pressão perante o trabalho, da quebra de rendimentos, que são muito importantes, mas também nessa dimensão de um recuo, quase de um regresso a casa, de um voltar atrás no tempo, que acho que nos exigirá um trabalho muito intenso, porque os números são de facto muito impressionantes e esmagadores, de quando olhamos para aquelas medidas de apoio social que foram destinadas ao acompanhamento dos filhos, voltarmos a ter taxas de utilização das mulheres dessas políticas e não dos homens, absolutamente... Nem tenho bem a palavra, quando nós vemos que, por exemplo, no apoio profilático, no subsídio que é dado para quando uma criança fica em isolamento profilático, 84% dessas utilizações foram feitas por mulheres, nós identificamos aqui um caminho que nos faz pensar que a pandemia pode ter feito retrocessos significativos num caminho que, apesar de tudo, temos vindo a fazer na parentalidade e na partilha das licenças. E, por isso, não quero estar aqui a dizer que não temos um problema, parece-me que temos um problema e que vamos ter que pensar em medidas de política para o combater, porque nestas dimensões sabemos que é mais difícil transformar do que noutras e eu temo que possamos mesmo ter tido aqui um retrocesso transitório que temos que ultrapassar. Relativamente às perguntas que me colocou sobre a capacidade de resposta das respostas públicas, eu julgo que é preciso considerarmos que nos últimos 5 anos temos feito um caminho muito significativo de reforço da capacidade dos serviços públicos de resposta. É evidente que é um caminho centrado em áreas prioritárias que temos identificado em negociações orçamentais e outras, mas quando olhamos, por exemplo, para os dados da saúde, em que entre 2015 e 2020 o número de profissionais de saúde passa de 120 mil para 145 mil, e estou a arredondar propositadamente, isto significa um caminho de investimento que, aliás, tem sido visível também na educação, muito na saúde e também na nossa capacidade, que aqui na área pela qual eu respondo temos tido de recrutamentos de vários de mediadores socioculturais, de psicólogos, de reforço dos gabinetes de apoio às vítimas. Neste tema dos recursos humanos nós podemos sempre concluir que não chega, mas o que me importa verdadeiramente aqui, o que eu queria aqui referir, é o caminho que tem sido feito e esse é um caminho de reforço da capacidade de resposta nas áreas sociais, em particular na área que agora tem exigido mais de nós, que é a área da saúde. Senhora Deputada, e também na área, numa das áreas que referiu sobre a nossa capacidade ou falta dela de resposta às questões laborais. E ao longo dos últimos anos, e em particular neste último ano, temos feito, aliás, num trabalho conjunto com o PCP, um trabalho de reforço da capacidade de resposta da ACT, não apenas nos seus meios humanos, mas também nos seus instrumentos de ação. Esse reforço da ACT é muito significativo e, portanto, acho que nós tínhamos a 12 de abril em exercício efetivo 421 inspectores e estamos a alargar o mapa de pessoal para 495 nos termos acordados no Orçamento de Estado para 2021. Eu compreendo, e como imaginará, as dificuldades de ter muitas medidas de política assentes em programas transitórios. Aquilo que me parece que é fundamental é reconhecermos que o PRR, e depois daqui por algumas semanas o quadro financeiro plurianual, reconhece os territórios e os programas nos quais temos de intervir. E quando nos preparamos para finalizar o Programa de Recuperação e Resiliência, que tem um investimento em habitação que não existe nenhuma comparação nos últimos 30 anos, que tem precisamente esse princípio de reforço do património habitacional público, não apenas no âmbito do acesso à habitação, da habitação, das políticas sociais de habitação, mas também no âmbito das políticas de habitação acessível, que procura que essa resposta... que essa resposta tenha sido desenhada sobre um diagnóstico e em que a participação das câmaras no desenvolvimento dessa política, neste caso do PRR, é de um acesso a um financiamento total das medidas que lá encontramos, que reforça a capacidade de resposta social, quer em todo o país, nas respostas sociais de todo o tipo, e nas áreas metropolitanas, no combate à exclusão e a fenómenos que esta pandemia mostrou que precisavam de mais investimento, aquilo que me parece é que nós procuramos responder não apenas com medidas de política ou com propostas teóricas, mas com os recursos que temos vindo a associar a esse plano. Pode-me dizer que os recursos não estão no plano que está em discussão pública. Eu posso dizer que quando aprovarmos o plano estarão, mas eles existem nos instrumentos de financiamento de políticas públicas que nós estamos a definir. Existe uma correspondência entre aquilo que estamos a definir como prioridades e os recursos que estamos a procurar garantir, tanto na matéria do Orçamento de Estado como na matéria dos fundos europeus. É esse o caminho que temos procurado fazer e julgo que todos, autarquias, governo e todo o país, têm que olhar para o volume de financiamento que temos no Programa de Recuperação e Resiliência na área da habitação como uma oportunidade para fazer um avanço significativo neste nosso caminho. É nesse espírito que o Ministério das Infraestruturas e da Habitação tem trabalhado, por um lado no acesso à habitação, por outro lado na habitação acessível e ainda na existência de uma resposta de emergência que até agora não tínhamos, que possa responder às emergências na matéria de violência doméstica, na matéria de refugiados e também à transição aos momentos de autonomização que, por exemplo, as mulheres vítimas de violência doméstica possam ter como resposta. Todo este investimento não tem comparação com o investimento feito nos últimos anos, vai exigir uma capacidade de execução muito significativa de obra, de recuperação, de planeamento e de intervenção social nestes territórios e o que temos é que procurar responder a um desafio desta dimensão. Muitas vezes não temos os recursos para responder, agora aqui parece-me que temos os recursos e que temos que ter a capacidade de mobilização e de execução dos mesmos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda estão ali 2 segundos, mas presumo que o Partido Comunista porque sim. Eu não tenho mais, para esta primeira ronda, mais inscrições. Vamos passar à segunda ronda. 2 minutos a cada senhora e senhor deputado, começando pela senhora deputada Joacine Catar Moreira. Tem a palavra, senhora deputada.
Sim, senhora. Os meus cumprimentos à senhora ministra e às senhoras secretárias de Estado. Nós, digamos assim, estamos numa época em que urge realmente um esforço nacional e institucional de combate a todas as formas de discriminação, racismo e xenofobia. Tal e qual eu ando sucessivamente a insistir, nós estamos num ambiente em que está a existir um aumento considerável de ideologias fascistas, racistas, misóginas, machistas e por aí fora. Portanto, a ação institucional também precisa ela de acompanhar, este aumento exponencial. Não é? De ideias e de ideologias completamente anti-democráticas. Eu, obviamente, que saúdo-vos as iniciativas e os objetivos e a existência hoje em dia de um plano nacional, mas irei necessitar do vosso apoio ministerial e institucional para a melhoria da legislação. Nós temos legislação completamente, não necessariamente incentivadora do racismo e da discriminação, mas que abrá-las enormes, a que haja maneiras de se ter atitudes, comportamentos, medidas e decisões racistas baseadas na legislação. Então eu irei, digamos assim, e já inicio aí há apresentação na AR de iniciativas legislativas para melhorar a legislação e para evitar que não se use a legislação e que não se use o Estado para perpetuar os comportamentos racistas e finalizar referindo a isto. É necessário mais medidas objetivas e concretas no que diz respeito ao Plano Nacional de Racismo e Combate à Discriminação e à Xenofobia. Não dá mais para nós estarmos a usar sucessivamente verbos de ação, verbos de ação. O que nós necessitamos é que haja digamos, uma maior objetividade em que medidas vão ser implementadas, em que âmbito, de que maneira e, obviamente,
Obrigado,
o orçamento e o investimento que irá existir.
Obrigado, Sra. Deputada.
Obrigado.
Passamos agora à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, as Sras. E os Srs. Deputados de Estado. Sra. Ministra, não podemos baixar os braços no combate à violência doméstica. A tendência de diminuição do número do registro de participações que se verifica a nível nacional e também na Madeira não nos deve demover desta luta e do combate a este flagelo que, infelizmente, está muito longe de terminar. A Madeira registrou uma diminuição de 6,2%, cerca de 807 participações, de acordo com os últimos números do RASI 2020, um número ainda assim bastante elevado e que tem de continuar a ter uma resposta firme, que exige uma contínua envolvência e cooperação do Estado com a Madeira nos programas, nos planos e nos meios disponíveis à prevenção e ao combate à violência doméstica. Senhora Ministra, voltamos a insistir para que a Madeira seja abrangida nos gabinetes de atendimento às vítimas de violência doméstica e para que não continue de fora destes planos e desta criação destes gabinetes. Continuamos sem saber, Sra. Ministra, se a comarca da Madeira vai ou não contar com este gabinete, quando será o mesmo instalado, como será composto, quantos técnicos de apoio à vítima e funcionários de justiça terá. Sra. Ministra, voltamos a chamar a atenção para esta importância da criação deste gabinete na Madeira e para a formação de equipas especializadas no atendimento às vítimas, que também é uma medida bastante importante e fundamental na Madeira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à Sra. Deputada Susana Amadora.
Muito obrigada, Presidente. Saúdo todos os deputados e deputadas, a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Eu começava por uma saudação pela subida de Portugal, 13 lugares no ranking da paridade entre homens e mulheres, como foi destacado pelo relatório do Fórum Económico e Mundial, e sobretudo num período de regressão mundial. Portanto, ainda se justifica mais destacar esta subida, 22º lugar em 156 países. O relatório também destaca Portugal como um dos países com progressos significativos na percentagem de mulheres, quer no Parlamento, quer no Governo, quer em cargos de direção, e sabemos que todas elas também, estas subidas, fruto de impulsos legislativos da governação socialista e também deste grupo parlamentar, tiveram sempre a sua adesão. É também o 38º na participação económica e em oportunidade em 156 países. Portanto, destacar, de facto, este grande progresso de Portugal neste ranking importante do Fórum Económico e Mundial. Depois, Sra. Ministra, gostaria de destacar a importância do Plano de Recuperação e Resiliência em matéria de igualdade. Uma vez que os planos nacionais tiveram, e bem, que contribuir para a promoção da igualdade de género, para assegurar aquilo que se pretende, que é uma recuperação que seja responsiva às questões do género, e aliás alinhada com a estratégia da União Europeia para a igualdade de género 2020-2025. E nessa perspectiva pedi aos seus comentários aquilo que são três áreas muito importantes no PRR. Em primeiro lugar, a preocupação dos programas de educação, de qualificação e capacitação digital, incluir mecanismos mecanismos para garantir uma igualdade, digamos assim, em termos de incentivo à participação do sexo subrepresentado. Igualmente, no eixo resiliência e na habitação, há que destacar a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Sabemos bem o quanto é importante para as vítimas de violência doméstica terem uma solução rápida, eficaz e que as proteja e que as distancie de imediato do agressor, não descurando aquilo que é um processo de autonomização que se quer reforçar. Ainda no PRR surge, de facto, também ao nível da resiliência, nos C3 e no C6, a questão da igualdade salarial como imperativo social, justiça social e imperativo de desenvolvimento, a parte das preocupações e bem sempre do equilíbrio nos cargos de direção, na segregação profissional e nas respostas sociais para diminuir aquilo que são os desequilíbrios no trabalho não pago. Para concluir, Sr. Presidente, com a sua tolerância, uma pergunta sobre migrantes e sobre refugiados, porque sabemos que neste período de pandemia, ainda assim, o ACM conseguiu mobilizar muitas boas vontades e houve o acolhimento de 330 refugiados em 2020 e 117 em 2021. Quais foram os desenvolvimentos em termos de acolhimento, espaços novos de acolhimento coletivo e também de candidaturas ao FAMI neste domínio, uma vez que é fundamental a plena integração e acolhimento?
Obrigado, Sra.
Muito obrigada,
deputada.
Sr. Presidente.
Passamos agora à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero fazer duas perguntas. Uma tem a ver com o direito de voto das pessoas estrangeiras em Portugal. Portanto, nós sabemos, agora para as eleições autárquicas, podem votar pessoas dos Estados-membros da União Europeia, pessoas do Brasil e de Cabo Verde, Argentina, Chile e outros países. Só que esta informação é uma informação que não está a ser bem transmitida, ou seja, nós recebemos denúncias de juntas de freguesia que não aceitam a inscrição para os cadernos eleitorais para possibilitar depois o voto na altura das eleições. Portanto, aqui está a ser impedido ou estão a ser colocados obstáculos para o acesso a um direito das pessoas estrangeiras, que é o direito de voto. Essa é uma das perguntas. E a outra pergunta prende-se com um estudo que foi publicado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e este estudo foi promovido pelo Grupo de Empresários pela Inclusão Social, que nesse estudo revela que os alunos migrantes, principalmente provenientes dos países africanos de expressão portuguesa e do Brasil, estão segregados em escolas portuguesas, ou seja, são segregados em grupos onde os alunos com maiores dificuldades são colocados, e este valor é bastante alto. 23% dos concelhos estudados têm estas práticas de segregação e mais ou menos 30% dos alunos, ou seja, 30% das escolas, 34% das escolas nacionais segregam os seus alunos. Isto é um dado preocupante porque realça também que tem mais relação com o percurso escolar dos alunos, com as dificuldades que têm, do que com as questões de classe. Ou seja, não é tanto a proveniência da classe, a proveniência socioeconómica do aluno que determina a sua segregação, mas é sim a sua nacionalidade dos pais e o seu percurso escolar. Sabendo que estes alunos têm maiores taxas de retenção, aqui a pergunta é que medidas é que o Ministério vai tomar para corrigir esta situação e impedir estes processos de segregação escolar que limitam os direitos dos alunos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Ministra, nas grandes opções do plano que está previsto a criação de um visto de entrada em Portugal para a procura de trabalho. Esta é uma questão que tem vindo a ser... Estou aqui. Nós sabemos que um dos problemas que tem havido ao longo dos anos com a imigração em Portugal tem que ver com a ausência de uma possibilidade de entrada em Portugal de forma legal, sem que se tenha ainda um contrato de trabalho vigente. E, nesse sentido, e bem, nas grandes opções do plano, de 2020 para 2020-2021, foi admitida a criação de um visto de entrada para procura de trabalho, e que seria uma forma de evitar situações de ilegalidade e permitindo uma entrada legal com o objetivo de procurar trabalho em Portugal. Não tivemos mais notícias dessa possibilidade, que implicará certamente uma alteração na chamada lei de estrangeiros, e a minha pergunta é se o Governo tenciona, de facto, quando é que tenciona, presumimos que se tencione, porque senão não o colocava nas grandes opções do plano, mas se há algum trabalho feito com esse objetivo e se prevê alguma iniciativa legislativa no sentido da alteração da lei de estrangeiros, no sentido de consagrar exatamente esse tipo de visto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e a sua equipe, e as senhoras e os senhores deputados. Sra. Ministra, trago-lhe aqui um tema da COFAC, a indústria conserveira do Pico, que foi uma fábrica que encerrou e que a Assembleia da República aprovou e foi publicada a 11 de novembro uma lei para majorar os apoios sociais e para os estender no tempo para um conjunto de 160 trabalhadores em enormes dificuldades, quer os que deixaram de ter os apoios sociais porque os prazos terminaram, quer porque se abateu uma pandemia numa realidade de uma ilha como a Ilha do Pico, com dificuldades sociais gritantes. A 25 de fevereiro deste ano, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores aprovou por unanimidade um voto por protesto, porque o Governo da República, como diz o artigo 8º desta lei, não regulamentou a mesma, o que significa que os trabalhadores não têm acesso aos benefícios sociais que constam da própria lei. Recordo-lhe que esta lei foi aprovada praticamente por unanimidade, dando à Assembleia da República uma prova que reconhece nessa circunstância difícil destes trabalhadores, destas famílias, a necessidade de uma ajuda urgente. O propósito e o espírito da lei só se consubstancia se o Governo for consequente na regulamentação como a própria lei dita, o que ainda não fez. Recordo-lhe, no âmbito da sua coordenação política, que o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do PSD tomou uma iniciativa inédita. Enviou uma carta à Sra. Ministra do Trabalho, relembrando a urgência na regulamentação dessa lei, da qual deu conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República. Isto é inédito nesta Casa. Os trabalhadores dirigem-se a mim com uma dúvida e perguntam-me, ao Sr. Deputado, num Estado de Direito, o Governo não deve cumprir as leis que a Assembleia da República aprova? Eu confesso-lhe, Sra. Ministra, que sinto um incómodo e, ao mesmo tempo, um certo desânimo quando vejo que as instituições, principalmente para com os mais desprotegidos e os mais vulneráveis, não cumpre a lei, quase roçando um aspecto de tratamento desumano. Agradecia que me informasse quando é que esta regulamentação está efetivamente feita. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Elsa Paes.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, mais uma vez, no ano de eleições autárquicas, eu gostaria de salientar a importância de um instrumento de política de que o poder local hoje dispõe para promover a igualdade e também para promover o desenvolvimento sustentável, são os planos municipais para a igualdade. Foram disponibilizados 6 milhões de euros para apoiar a elaboração de 177 planos, ou seja, mais de metade das autarquias têm estes planos. Também temos o prémio Igualdade na Vida Local, que traduz bem a dinâmica que toda esta estratégia política tem adquirido. Esta nova geração de planos é essencial para que, numa lógica interseccional, possamos levar para o local as políticas nacionais e promover a coesão territorial, nomeadamente incorporar estímulos positivos a nível local para combater os desequilíbrios de género e a pobreza energética na transição digital, para que o local não fique fora deste comboio do futuro, e reconhecer também, por exemplo, o compromisso com os territórios educadores, com a educação para a cidadania e para a igualdade, com medidas localizadas e territorializadas, e fomentar, entre outras coisas, a nível local, respostas concretas para combater a discriminação de pessoas LGBTI, proteger crianças e jovens em articulação com a CPCJ, também com os Conselhos Locais de Segurança. E a pergunta que faço, Sra. Ministra, é como é que se pode promover o acompanhamento, a monitorização, a avaliação destes planos e se há metas para podermos chegar mais longe. Claro que 177 já é muito bom, mas não estaremos descansados enquanto não chegar às 308. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de reforçar nesta segunda ronda duas questões que foram aqui já abordadas, mas que não foram, penso eu, devidamente ainda respondidas. Uma relacionada com a inclusão da luta contra as discriminações sobre as pessoas LGBTI na presidência portuguesa do Conselho da União. O Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros afirmou em novembro de 2020 que este combate seria uma tarefa e uma prioridade da presidência portuguesa, mas a consulta da agenda dessa mesma presidência não revela isso. Portanto, gostaria de saber que medidas ou que iniciativas estão pensadas para lidar com esta questão. E uma segunda questão relacionada com a necessidade de uma campanha nacional de esclarecimento sobre o fim da discriminação homofóbica na dádiva de sangue, que consideramos que é também necessária para dar voz à alteração da norma da Direção-Geral de Saúde, que louvamos e esperamos que seja efetivamente implementada. E para essa implementação efetiva será necessário não só a formação e a informação interna da própria estrutura de dádiva de sangue, mas também pensamos nós, e foi aprovado numa resolução da Assembleia da República, também a realização de uma campanha de esclarecimento a nível nacional que envolva nomeadamente os mídias nacionais e regionais, mas também as associações da área LGBT e as associações da área da dádiva benévola de sangue. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Telma Guerreiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O PSD trouxe para debate de hoje o desafio demográfico de Portugal. Dizia o PSD que as políticas de migração só têm contribuído demograficamente para as grandes cidades e nada para o interior. Eu gostava de contrariar esta afirmação, referindo que, por exemplo, no Distrito de Beja, um território interior e de baixa densidade tem visto a sua demografia alterar através da procura de mão de obra por parte de empresas agrícolas e que vem trazendo uma enorme comunidade migrante a estes lugares. Esperemos que o censo a decorrer venha refletir isso mesmo, para que assim sejam considerados os números reais de população para a alocação de financiamento para as autarquias, serviços e respostas. Sabemos que esta pandemia, o equilíbrio entre a população e os recursos locais tem sido determinante para conter o vírus e para a determinação de medidas. Gostava de, por isso, trazer o caso de Odmira, que registra oficialmente o número de população que não é o real, uma vez, como a Sra. Ministra bem conhece, temos uma muito bem-vinda comunidade migrante para a qual tem existido um conjunto de medidas, recursos para a integração, seja do Governo, das autarquias, das entidades do terceiro setor e das empresas. Este vírus, como já sabemos, é tudo menos democrático e, ao admirar as comunidades mais vulneráveis, têm sido as comunidades mais fustigadas pelo vírus. A vulnerabilidade da comunidade migrante vem, acima de tudo, das condições habitacionais em que residem, mas também vem do afastamento entre comunidades, que pode ficar mais agudizada com esta pandemia e com as medidas decididas pelo Governo, colocando Odmira, neste caso, entre os 4 concelhos que recuam no desconfinamento. Considera-se localmente que este é injusto, que é uma injustiça, uma vez que não é considerada a população real para os indicadores das medidas. No início deste ano, a Assembleia da República fez uma resolução que, entre outras coisas, recomendava que o Governo tivesse um olhar diferenciado para este território, alocando mais recursos públicos em áreas que neste momento são fundamentais, tais como a saúde, a segurança social e procurando soluções mais urgentes para as questões de habitação, na procura entre este equilíbrio da população real e os recursos que a população tem. Portanto, Sra. Ministra, perguntava-lhe o que está a fazer o Governo para dirimir estas vulnerabilidades. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. As fundações públicas ou privadas desempenham um papel próprio e, por isso mesmo, nós o reconhecemos em lei. Esse papel, seja pela sua natureza social, seja pelo compromisso com a comunidade, alicerça-se na assunção coletiva de um estatuto especial que, a bem da sua missão, devemos sempre preservar. Foi noticiado pelo Jornal Público, em março passado, que o Governo pretende reforçar os poderes de fiscalização das fundações privadas, como, aliás, já acontece com as fundações públicas. Apesar da lei atual prever que as fundações privadas possam ser extintas em 3 circunstâncias, seja quando o seu fim está esgotado, seja quando as suas atividades desenvolvidas não coincidem com o fim para o qual foram instituídas, seja também quando não desenvolvem atividades há mais de 3 anos, o que é facto é que não existem mecanismos que permitam uma fiscalização efetiva destas atividades, nem perceber se efetivamente existem motivos para intervir, declarando, por exemplo, o fim da Fundação. Nesse sentido, avança ser necessário adequar o atual modelo de fiscalização das fundações privadas, tendo em conta todos os benefícios associados a este tipo de pessoa coletiva, podendo a tutela passar a ordenar a realização de sindicâncias e auditorias mediante decisão fundamentada. Senhora Ministra, sendo a presença do Conselho de Ministros a entidade competente, pergunto-lhe: como é que o Governo pretende assegurar um exercício efetivo dos poderes de fiscalização sobre estas fundações, respeitando, e isto é muito importante, a sua autonomia enquanto pessoas coletivas de direito privado, e também como espera o Governo garantir a efetiva implementação deste modelo de fiscalização das fundações privadas, para que esta alteração seja entendida como uma medida que todos sintam protetora? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tivemos 10 senhoras e senhores deputados a colocar questões, portanto, têm agora a palavra para prestar os esclarecimentos. 20 minutos, tempo equivalente ao das questões. Eu próprio procurei tomar nota também, pois, se for caso disso, tentarei ajudar a Sra. Ministra. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente. Eu vou responder às questões, mas depois pediria para que as senhoras e o Sr. Deputado de Estado pudessem complementar a minha intervenção em alguns temas. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, eu considero que é da maior importância nós termos um plano. Ele deve ter verbos de ação e depois deve ser concretizado. Deve ter estas múltiplas dimensões, sabermos para onde caminhamos, discutirmos as nossas orientações, chegarmos a um consenso o mais generalizado possível, que nunca será global, sobre quais são as nossas prioridades nesta matéria, é para mim fundamental, é o que garante o envolvimento de todos e cá estaremos para prestar contas sobre a sua concretização num calendário específico que o plano também contará. Quanto às necessárias mudanças legislativas, naturalmente essa é uma competência da Assembleia da República e que nós acompanharemos, como acompanhamos sempre, procurando contribuir e participar das discussões que são necessárias. Senhora Deputada Sara Madruga da Costa, é realmente um tema que já discutimos. A mim não me passa pela cabeça baixar os braços no combate à violência doméstica, creio que isso pode ser reconhecido por todos que não o temos feito. Posso informá-la que no passado mês de janeiro contactei os dois governos regionais precisamente sobre o tema que aqui me colocou. Ainda não tive resposta do governo da região autónoma da Madeira, mas assim que tiver, o tema era precisamente esse, identificarmos a comarca em que esse apoio deve existir e procurámos trabalhar conjuntamente para cumprir essa matéria. Agradeço naturalmente os seus bons ofícios no sentido de podermos resolver este tema. Relativamente à questão colocada pela senhora deputada Susana Amador, eu parece-me que este documento, o Plano de Recuperação e Resiliência, por imposição da Comissão Europeia, que aliás saúdo, dá aqui vários passos muito significativos também na forma como trata a questão de género, que é expectável que apareça nos diferentes eixos do plano e não apenas existindo uma medida própria para as incluir. Portugal procurou corresponder a este desafio e tem, de facto, uma linha transversal a todo o plano que pretende responder às questões da igualdade. A senhora deputada já referiu e também hoje aqui já falámos das que dizem respeito à habitação e ao Plano Nacional de Alojamento Urgente. Inclui-se aqui também a medida de que os investimentos tenham dados desagregados que possam ver como é que eles impactam nos homens e nas mulheres. A componente da saúde refere explicitamente que o robustecimento dos cuidados de saúde primários centrados nas pessoas e de proximidade devem contribuir para a identificação de situações de risco. Como referiu, a componente das qualificações e competências é aquela onde também é muito visível esta dimensão, e é muito visível porque é nas qualificações e nas competências que nós garantimos um combate às desigualdades salariais futuras, e por isso temos aqui diferentes medidas, tanto no que diz respeito à igualdade salarial como no que diz respeito à vinculação das entidades que desenvolverem projetos na área das competências e na área das competências digitais a objetivos de combate à segregação profissional. E este parece-me, no dia em que assinalamos precisamente o Dia das Raparigas nas Tecnologias, um passo fundamental. Também as componentes de equipamentos sociais referem a importância dos equipamentos sociais para um maior equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional das mulheres. As medidas de capacitação digital também prevêem esse combate à segregação profissional e a importância de, nas qualificações, termos essa preocupação de incentivar, quer na contratação, quer na formação, o sexo subrepresentado em cada um dos setores. Obviamente, também existem referências a estas dimensões de igualdade nas políticas de transição climática, mas para melhor gestão de tempo, referi-me apenas aquelas que me parecem ser políticas de construção de um futuro mais igual entre homens e mulheres que estão no PRR. Senhora deputada Beatriz Gomes Dias, compreendo a pergunta que me fez sobre a questão da capacidade eleitoral, eu depois passarei à senhora secretária de Estado. Nós temos que olhar para os dados que temos no programa, do programa PISA, por exemplo, e identificarmos as dimensões em que temos que trabalhar. E parece-me que aquilo que identifica como estudo é, aliás, uma das medidas do Plano de Ação de Combate ao Racismo, o contrariar de iniciativas de segregação como aquelas que referiu, mas nós temos, quando nos comparamos com a Europa, na verdade, resultados que não são negativos. Estamos muito conscientes que só com medidas de discriminação positiva podemos equiparar os resultados, mas também que precisamos de combater essas práticas de segregação que identificou. Senhor Deputado António Filipe, nós temos em revisão um conjunto de medidas de simplificação da matéria de vistos. Uma parte dessas medidas pode ser resolvida em sede regulamentar e não necessita de uma alteração à lei, como aqui o Senhor Deputado referiu. Essa medida da existência de um visto de procura de emprego é uma medida que está no programa do Governo e que está a ser trabalhada no grupo de trabalho e necessariamente implicará, de facto, uma alteração legislativa, a par de outras alterações que queremos fazer na simplificação dos vistos, que provavelmente terão também que vir à Assembleia da República. O nosso objetivo tem sido resolver o que podemos resolver autonomamente, por exemplo, em sede de simplificação de vistos para estudantes. Estamos a trabalhar nisso, mas no EVISA, é uma outra das medidas relacionadas com vistos, há medidas que necessitarão de uma, ou muito provavelmente, de uma alteração legislativa, e cá estaremos também. O nosso objetivo é mesmo cumprir o programa do Governo também nesta matéria. Senhor Deputado Paulo Muniz, eu compreendo a pergunta que me faz, mas não creio que ela deva ser dirigida a mim, prioritariamente, mas sim ao Ministério do Trabalho, mas eu pedi que depois o Senhor Secretário da PCM pudesse dar uma nota sobre a regulamentação desta lei. Também pedia depois que o Senhor Secretário de Estado da Cidadania e Igualdade pudesse responder sobre os planos municipais e sobre a campanha da dádiva de sangue. Mas queria responder à Senhora Deputada Fabiola Cardoso relativamente às políticas, à presidência portuguesa. Na reunião informal do EBSCO que decorreu no passado dia 15 de março, o tema em debate era orientação, o tema de debate de orientação era sobre a igualdade e não discriminação e diversidade, e incluiu um debate sobre LGBTI, e no próximo dia 12 de maio realizaremos também um debate sobre o chapéu do combate à invisibilidade, discriminação e proteção das pessoas LGBTI no âmbito da Estratégia Europeia para a Igualdade LGBTIQ 2025. Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada Telma Guerreiro, e pedindo depois que a Sra. Secretária de Estado da Integração e Imigrações me complementasse, nós temos procurado trabalhar no reforço da capacidade de resposta pública. Odmira vive, de facto, uma situação difícil neste período e a Senhora Ministra da Saúde está empenhada em procurar reforçar os meios da área da saúde neste momento. Aquilo que me parece é que os níveis de incidência que falamos são sempre altos, qualquer que seja o número que possamos considerar no denominador. Eu também espero que os censos possam refletir a nova realidade de Odmira e, entretanto, temos diferentes projetos no terreno que a senhora deputada conhece bem, e aquilo que posso dizer é que estamos completamente disponíveis para um trabalho conjunto e de proximidade em Odmira para procurar ultrapassar estes desafios da pandemia, mas todos os desafios mais transversais que referiu. E relativamente à pergunta feita pelo Sr. Deputado Bruno Aragão, eu depois pedia que o Sr. Deputado de Estado da PCM pudesse responder. E pronto, agora, Sr. Presidente, se pudéssemos talvez começar pela Sra. Secretária de Estado da Integração e Imigrações.
Com certeza, Sra. Ministra, muito obrigado. Tem a palavra então a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e todos os senhores deputados e agradecer todas as perguntas. A Sra. Deputada Susana Amador, muito obrigada pela questão. De facto, mesmo durante a pandemia, o Governo continua a acolher quem mais precisa e, de facto, recebemos já 116 refugiados e iremos receber nas próximas semanas mais 50 refugiados, dos quais 24 menores não acompanhados vindos da Grécia. E este é um esforço que o Alto Comissariado tem feito muito na articulação com os outros institutos públicos a 4 níveis, aumentando o número de refugiados que recebemos, reforçando o acompanhamento muito, terceiro, aumentando as novas entidades e quarto, dando melhores condições para o financiamento. No acompanhamento tem reforçado o acompanhamento às entidades, mas também reforçado os mecanismos que existem e referir o programa do Português Língua de Acolhimento, muito pensado nos refugiados com uma nova unidade para falantes de alfabetos não latinos e lembrar que a maior parte dos refugiados vem da Síria e a maior parte dos menores não acompanhados vem do Paquistão e do Afeganistão e, portanto, esta unidade ajuda-os a aprender melhor português. Isto levou-nos a novas práticas de inserção, já nos menores não acompanhados há 12 em autonomia, que irão estagiar alguns deles no IKEA, mas também outros refugiados em programas de emprego, e ao mesmo tempo novas entidades para os acolher. E aqui referir, entre outras, duas no distrito de Braga, uma específica para famílias refugiadas monoparentais e outra para famílias nucleares. Gostaria também de referir que, para além do ACM ir abrir avisos num valor de cerca de 4 milhões de euros para entidades de migrantes e refugiados, tem-me garantido melhores condições, ou seja, os novos avisos tiveram e vão ter 50% de pré-financiamento, que ajuda muito as entidades da sociedade civil, bem como 25%, ou seja, o total de comparticipação pública é assegurado para o Orçamento de Estado. Foi uma medida em que trabalhámos e que tem ajudado muito as associações. Em relação à pergunta da Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, muito obrigada. A questão do voto tem sido muito... Começámos já a mobilizar no Alto Comissariado para as Migrações, que montou um grupo de trabalho, auscultou o Conselho para as Migrações para propostas das próprias associações, reuniu já com o Conselho Nacional de Eleições e também com a ANAFRE nesse sentido. E, portanto, irão sair já algumas campanhas nas redes sociais, em folhetos e gostaríamos também noutros meios de comunicação social. Paralelamente, o Alto Comissariado, com o nosso gabinete, reuniu já com 10% dos municípios, que também já foram estimulados a também eles próprios estimularem os imigrantes dos 11 países fora da Europa e da Europa para se recensearem. Em relação ao Odmira, muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, nós temos tentado criar nova política pública, mas fazer chegar aquela que já existe. E a Sra. Deputada conhece muito bem também o trabalho que tem sido desenvolvido, tanto pela Câmara Municipal como pela Associação Taipa em Odmira. E neste caso, os imigrantes em Odmira é muito importante estarem documentados e falarem português. Nesse sentido, o aviso do Português Língua de Acolhimento tinha uma dotação específica para o Alentejo, de 600
240 mil euros para que, de facto, todos os imigrantes em Odmira possam aprender português. Foi também passado para os centros Qualifica para que possam ter as suas competências e a sua formação revalidada e também todas as turmas que já estão a aprender nas escolas de São Teotónio. Mas o Programa Municipal de Integração de Imigrantes pela Câmara Municipal prevê também a contratação de mediadores, que esperemos que ajude mais na interação da população imigrante com a população portuguesa residente, e foram recentemente aprovados pelo Mais Coeso Empreendedorismo Social um projeto exatamente para isso, para a interação da população imigrante com a população local em Odmira, num valor de 123 mil euros, e um dos projetos dos bairros saudáveis facilita a interação entre mulheres imigrantes e portuguesas. E continuaremos a trabalhar nesta visão política de interação sempre da população imigrante com a população portuguesa, sabendo que ainda há muito por melhorar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra também à Sra. Secretária de Estado para continuar a responder às outras questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Responderei de forma muito breve à questão da Sra. Deputada Fabiola Cardoso relativamente à campanha. Esta campanha foi um compromisso assumido na reunião que houve entre mim própria e eu própria, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e o conjunto de ONGs, designadamente a ILGA, o GAT, e também a SIG participou nesta reunião, onde foi trabalhada precisamente, portanto, e desenvolvida a norma que nos trouxe este excelente desenvolvimento, esta eliminação da discriminação na dádiva de sangue. E ficou o compromisso, de facto, inclusivamente também com o Dr. Walter Fonseca, da DGS, de que se faria e haveria necessidade de se fazer uma campanha de informação, de literacia, junto de profissionais, também alguma capacitação através de formação. Portanto, isso ficou acordado e, portanto, é obviamente que a responsabilidade pela coordenação será do Ministério da Saúde, como se compreende, mas com total participação e envolvimento destas partes e, inclusivamente, também de outras organizações e coletivos que não estiveram neste processo em concreto e nestas reuniões em concreto, mas que evidentemente eu logo alertei que deviam estar envolvidas nesta campanha de forma a fazê-las chegar o mais longe possível e de forma mais participada possível também. Quanto à questão dos planos municipais, a nossa aposta tem sido efetivamente muito na territorialização, isto não só através do financiamento que foi possível ampliar dos 4 milhões previstos inicialmente para 6,3 milhões de euros que conseguimos e financiando 177 planos, porém nós temos 223 protocolos com municípios e que já são os protocolos de nova geração. Isto respondendo à questão em particular que coloca, que é no sentido de materializar e concretizar a lógica do mainstreaming, ou seja, da transversalização das políticas de igualdade em todas as políticas setoriais dos municípios. E para isso, quer no próprio aviso pela OISE que financiou estes planos, quer na própria, enfim, nos próprios dispositivos associados a este novo modelo de protocolo, nós temos uma bateria de indicadores que são indicadores de materialização e de resultado, digamos assim, em termos das políticas locais e da forma como estão a concorrer para a diminuição ou para a estagnação de indicadores de igualdade nos vários setores, desde as questões do desemprego até às questões de um urbanismo inclusivo e protetor e seguro. Mas temos também vários projetos financiados pelo programa e-Grant. Lançámos um aviso específico no valor de 1,2 milhões de euros e neste momento estão a ser desenvolvidos 5 projetos ao abrigo deste financiamento, um da CIME Oeste-Oeste Mais Igual, CIME Cávado Mais Igual, que está, uma associação que está a trabalhar com 9 municípios nos domínios transversais de toda a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, que é também outra novidade. Também nos protocolos com os municípios integramos os 3 planos e as 3 grandes áreas de ação previstas na Estratégia Nacional, não só a igualdade entre mulheres e homens, mas também a prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica e também as questões portanto, da orientação em razão da discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais. E, portanto, também a SIG está a preparar uma plataforma que permitirá monitorizar estes indicadores ao nível dos municípios e também um grande projeto e-grants junto do INE, que está a preparar, a rever uma base de dados sobre indicadores de igualdade de género e o objetivo, em parceria com o INE, da entidade financiadora da Noruega, é que possamos ter disponibilizados estes indicadores desagregados por município no futuro próximo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Aragão, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua pergunta. Efetivamente, o Governo tem em preparação um projeto de proposta de lei de revisão da lei-quadro das fundações, que já se encontra em audições e estamos a apreciar o resultado das mesmas, o que terá dado origem à notícia do Público a que se referiu. O propósito do Governo é, por um lado, aumentar a capacidade da entidade competente para o reconhecimento poder realizar atividades que lhe permitam conhecer de factos que determinem causas de extinção, designadamente na situação em que as entidades se tenham afastado dos fins para as quais originalmente tinham sido reconhecidas e, com esse aumento de ferramentas, permitir, por outro lado, flexibilizar e clarificar algumas regras de gestão corrente destas entidades e contribuindo com isso para combater um certo estigma que marcou um certo período de vida deste tipo de instituições, que tem uma grande importância filantrópica e social e cujos fins é necessário valorizar sem excessiva intrusão por parte do Estado, uma vez que são, como disse muito bem, entidades de natureza privada. Sr. Deputado Paulo Muniz, a Lei 70/2020 prevê efetivamente regulamentação num certo prazo, todavia o conjunto das suas disposições socorreu-se de uma técnica que, na sua aparência pelo menos, as configurava quase como diretamente aplicáveis. Isso gerou não poucas dúvidas interpretativas, o que atrasou o processo de elaboração da regulamentação, mas que já se encontrou em curso, e o decreto regulamentar respectivo, muito brevemente, com certeza estará já aprovado e publicado, conseguindo cumprir as expectativas destas populações que atravessam significativas dificuldades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, não sei se deseja, se não há mais, pelas minhas anotações, todas as questões colocadas pelos senhores e senhores deputados foram abordadas pela Sra. Ministra e pelas senhoras e senhores deputados de Estado. Termino então aqui esta audição. Agradeço à Sra. Ministra, às senhoras secretárias de Estado, ao Sr. Secretário de Estado e interrompemos por 2 ou 3 minutos apenas para permitir a saída da Sra. Ministra e dos senhores deputados de Estado e depois retomaremos os nossos trabalhos.